Ok.
Vou então fazer a abertura, porque neste momento, uma quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, 21 horas e 6 minutos.
Repita.
1 horas e 6 minutos. Começando mais um Saque, o podcast do Super Amigos. Eu sou o Gianni Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
É nada.
E hoje, um daqueles programinhas rápidos, esperamos?
Será?
Acho que vai ser rápido, sim. Porque eu, essencialmente... A gente vai ter duas indicações repetidas, né? Porque eu acho que você já falou de Curb Your Enthusiasm aqui.
Eu acho que eu falei no Drinking Play, mas eu falei aqui faz tipo 8 anos, então...
E eu já falei de Final Fantasy XVI há um tempinho atrás. Mas agora eu tô com umas 27 horas dele, dá pra comentar um pouco melhor as minhas impressões.
Eu ia falar um pouquinho de Quake também.
Não, sim. Você já falou um pouquinho de Quake também, então podcast das indicações repetidas. Mas tudo bem, nem tudo na vida precisa ser novidade o tempo inteiro.
Nem tudo. Quase nada, na verdade. A gente sempre busca um conforto, uma coisa, sabe? Reviver aquilo que a gente já viveu uma vez.
Mas, assim, eu cogitei comprar Baldur's Gate 3 pra ver qual é. Cogitei, mas assim...
Ver qual é.
Ainda nem terminei o Final Fantasy XVI. Esse mês, a gente precisa jogar os jogos do Amiibo Outubro. Então, eu comecei Harvester, joguei o primeiro dia. Quantos dias são Harvester, sabe?
Não lembro, acho que eram 7, 5, por aí.
Tá. Eu joguei o primeiro dia. E isso faz 2 semanas praticamente. Não, a semana passada foi tenso, muito trampo. Eu quero tentar pegar algum dia aí pra jogar, mas o dev que me ajudava lá tá caindo fora. Então eu vou virar um dev solo até alguém abrir a contratação, contratar alguém, eu treinar o cara. Então eu tô muito fodido por muito.
Bem.
E enfim, então não dá pra começar jogo novo. Então vamos terminando o jogo que a gente tá jogando.
Isso é. Eu por exemplo, inclusive eu tava muito afim de jogar Baldur's Gate 3, mas eu falei, pô, só tem uns jogos aí que eu tenho que jogar antes, eu acho, saca? Que eu, tipo, já paguei por eles. Então eu comecei esse final de semana a jogar Disco Elysium. Eu não vou falar aqui porque você indicou há pouquíssimo tempo. Mas é um excelente jogo, tá muito legal. Mas, sabe, eu botei na cabeça já, tipo, eu quero acabar pelo menos ele antes de pegar o Baldur's Gate 3, porque são jogos, né, são CRPGs. E diz que ele é um mini CRPG, né? Perto de Baldur's Gate. Então. Tô jogando.
Eu vou mudar a captura do meu microfone aqui pra.
Ah, peraí. Meu microfone tava no modo de pegar a sala inteira. Eu acabei de mudar pro modo. Sabe?
O cardioide.
Isso.
Eu mudei o meu cardioide também, porque tem um filho da puta andando de moto aqui.
Eu vi.
Na rua.
Todo mundo viu.
Tá bem difícil, viu?
Todo mundo ouviu.
Enfim, é isso.
Eu quero jogar esse final de semana, eu quero começar aquele Sea of Stars. Eu tô muito afim de jogar esse jogo.
Qual que é desse jogo?
Ele é um CRPG, vamos dizer assim, né? Like. Falam que é muito inspirado em Chrono Cross, feito pela galera que fez The Messenger. E eu gosto muito de The Messenger, então isso pra mim basta. Sabe, essa micro sinopse pra mim é o bastante pra eu ter vontade de jogar esse jogo. E ele é ridiculamente bonito. E ele tá tanto no Game Pass quanto na Plus Plus. Eu baixei no Play 5 pra... que eu não, quase não uso, mas esse jogo aí meio... deixa eu jogar esse nele.
Aí, ó. Mas vamos falar das coisas que a gente tá jogando?
Não, vamos falar do que a gente não tá jogando.
Tá bom.
Se os parece mal, legal.
Parece, muito bom.
Pronto, agora vamos pro que a gente tá jogando.
Ok, então a gente pode começar com o Quake 2.
Quake 2. Assim, eu terminei Quake 2, eu terminei já a primeira expansão dele. Né? Porque, bom, para quem não sabe, ou até não ouviu o último programa, que eu falei um pouquinho, que eu estava começando. Quake 2 finalmente foi relançado, né? É o primeiro grande relançamento de Quake 2 desde que ele foi lançado, saca? Ele teve, pelo que eu lembro, pelo que eu vi. O Quake 4 de Xbox, ou de 360, não lembro, vinha um Quake 2 nele de bônus. E eu acho que ele rodava tipo a 1080p, saca? Um widescreen, coisa que não era o padrão no computador. E teve aquele Quake Ray Tracing lá que a Nvidia lançou, né? Soltou quando saiu as primeiras placas com Ray Tracing. Que eu até baixei ele, eu tenho ele, né? Porque ele foi de graça. Né, mas é um port, né, que tipo, minha placa de vídeo, se eu ligo ele, já sai da 20 FPS em jogo de 97. Porque é pesado pra caramba. Tanto que, tipo, inclusive a galera ficou, porra, por que não tem essa versão desse remaster? Como o ray tracing dessa versão é aqueles ray tracing de tudo, saca? Iluminação, é o path tracing que a galera chama. O John Linderman lá do Digital Foundry falou: ah, eu acho que os consoles não rodam essa versão, tá? Só pra avisar. Porque é uma coisa então, assim, muito específica, muito tech demo de placa de vídeo top de linha, assim, usando o Quake 2 como base. Então, né, por isso que provavelmente não teve esse port, né? Mas finalmente teve esse relançamento, né? A gente teve o relançamento do Quake 1 há uns 2 anos, né? Eu até falei dele aqui. E agora, né, teve esse relançamento 2, que foi uma junção aí entre Night Dive, a id e a Machine Games. Que mais ou menos foi a mesma coisa com o 1, né? O 1 teve uns anos atrás um relançamento do 1 já, que vinha uma expansão nova para a Machine Games, uma expansão bem curtinha, assim, de 1 hora, mas era mais um agradinho. Mas aí nesse relançamento do 1 teve mais uma expansão deles, que era uma expansão maior e fantástica, assim. É uma expansão muito, muito, muito foda. E esse lançamento do Quake 2, assim, eu acho que ele abre um novo precedente, assim, sobre remasters, porque ele é um passo além do que eles fizeram né, eu cheguei a
Em
falar
que
dele
sentidos?
no sentido de, tipo, cara, ele tá. Eu acho. Eu sempre falei que eu acho que o melhor remaster que eu joguei da Night Dive, talvez um dos melhores remasters que eu joguei na minha vida, é o de Shadow Man, né? Porque
Sim.
eles pegaram conteúdo cortado do jogo que só existia na documentação e recriaram esse conteúdo e colocaram dentro do jogo, né? Algumas fases até novas, de forma opcional e tal, com base em arquivos perdidos, né? Ou não concluídos. E até documentações, né? A gente não tinha nem nada programado ainda. O Quake 2, cara, ele, cara, por onde começar? Primeiro que ele tem um pouco disso, então o que acontece? Alguns cenários possuem áreas novas, porque eram áreas também não finalizadas do jogo original, eles finalizaram e colocaram. Então, no primeiro cenário mesmo, tipo, como é a primeira vez que eu jogo a série o Quake 2, acho que eu joguei um pouco quando criança, mas eu não tenho uma recordação muito forte, acho que eu joguei a versão de Nintendo 64 dele. Eu não teria referência, né? Mas, quando. Por exemplo, no primeiro cenário tem uma área que você entra, que tem tipo uma parede aberta e tal, que eu joguei, eu entrei nela, você consegue pular uma janela e tal, pra mim era parte do cenário. Aí eu vi, tipo, um review, os caras falando, cara, isso não existia no original, eles mostraram tipo uma parede. Essa área inteira não existia no jogo original, sabe? Eles meio que finalizaram e colocaram lá. Que até acho que, se não me engano, você já consegue uma shotgun nessa parte, né? Um pouco antecipado e tudo mais, o que é muito legal. Outra coisa que eles fizeram, isso pra mim eu nunca vi nenhum jogo fazer na minha vida, se algum outro jogo fez, me falem, é re-renderizar todas as cutscenes, né? Porque acontece, você pega o Quake 2 original, as cutscenes eram umas cutscenes tipo, sei lá, 20 FPS, resolução de batata, 4x3, saca? E foi pra eles fizeram a porra do jogo inteiro naquela KEX Engine, né, que é a engine do Night Dive, todos os remasters dela são jogos reportados para dentro dela. Eles pegaram os arquivos originais das cutscenes, com as melhorias, né, que eles aplicaram de iluminação, de texturas, caralho, e renderizaram elas do zero de novo, assim, só que tipo a mesma cutscene usando os assets originais melhorados. Então você vai ter todas as cenas em CG. Assim, se você pegar um vídeo e ver, tem vários vídeos já comparando os dois, É de noite a parada, assim, é, sabe, é realmente coisa de remake, assim, as cutscenes estão lindas, rodando a 1 milhão de FPS, 4K, texturas novas, efeitos de luz novas, sabe, mas usando com base o que eles já tinham, que eu acho isso incrível, assim, cara, renderizar cutscenes, sabe, imagina que legal isso daí virar um padrão de remasters, tipo, sei lá, Square, quando lança Final Fantasy, o
É que é
7
meio
e tudo mais.
complicado, né? Tipo,
Claro que é.
depende da preservação das coisas,
Exatamente, claro que é complicado. E isso é incrível, mesmo assim, saca?
né?
Imagina que foda, assim, mais jogos fazendo isso. Pegando aquele jogo de PlayStation 1, que sempre que tem um remaster, a cutscene volta lá pra, tipo, 200p, tudo pixelado, e você jogando numa TV grande, não tem milagre que faça, saca? Fica pixelado. E os
Eu
caras
imagino que vai
conseguirem os
começar.
arquivos originais pra refazer elas. Saca? Não é uma AI fazendo elas, que tem isso, beleza, algumas ficam legais até. Né, deu um tapa legal, mas não, isso daí é refeito com os arquivos originais, renderizado, assim, né? Tipo, porra, isso é maravilhoso.
É, o que
Pena
eu
que
acho
isso
que vai
foi feito
acontecer
durante.
bastante é isso, né? De
Ah,
IA
sim.
dando restauração e vai melhorando nessa tecnologia de fazer o IA fazer isso.
Ah, sim, eu não sou contra IA para esse tipo de coisa, por exemplo. Eu acho que é o que dá para fazer, sabe? Quando você não tem os arquivos originais. Ou você contratar pessoas para recriarem do zero. Cara, isso é inviável e nunca vai ficar igual, nunca vai ficar o mesmo feeling, né? Porque aí a gente já vai para uma recriação do zero, né? E não é a intenção no remaster. Além disso, ele tem, né, todas as versões. Né, tipo, vem o jogo base, vem o multiplayer dele, vários. Eu acho que não tem todos os mapas criados para o multiplayer, né, principalmente mapas feitos por fãs, né, que é algo que existia no original muito. Eu acho que tem alguns, mas não todos. Mas tem as expansões e tudo mais. E meu voltão ainda?
Tá meio que distorcido um pouco.
Caralho. Bom. Tem todas as expansões do jogo, né, que existiam anteriormente. Tem uma expansão nova feita pela Machine Games que eu não joguei ainda, né, que eu tô jogando na ordem de lançamento as coisas. E eu tô bem curioso para ela, porque ela tá mais divisiva que as outras, que a do 1, porque tem gente que tá amando ela e gente que tá odiando. Por quê? Isso é uma. Porque eu acho que eles fizeram uma coisa ousada e interessante. Quake. Né? Principalmente o 2, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo a exigir uma placa aceleradora 3D à parte em computador, né? Porque até um rodava melhor se tivesse, mas eu acho que dava para você jogar sem placa de vídeo. O 2, se eu não me engano, ele foi o primeiro. Talvez tenha sido um, mas eu acho que foi o 2. O primeiro jogo a exigir isso. Ele era um jogo extremamente pesado em seu lançamento, né? Por
Eu lembro que
toda a
eu tinha
parte.
uma Voodoo e daí eu rodava ele.
Ah, sim. Mas ele era um jogo. Ele era o jogo, né? O upgrade no PC em sua época. E o que acontece é que, assim, se você pegar, comparar o design dele com o de Doom, por exemplo, né? O Doom, por mais que ele fosse também complexo e pesado em sua época, por ser os inimigos serem sprites, né? Eles conseguiam fazer uma coisa que é muito bem feita em Doom até hoje, que é, cara, tem cenários com 1 milhão de inimigos na tela, né? Porque. Não pesava tanto. Claro que, né, existem os modos em que os caras colocam um milhão de capra de irmãos lá. E até hoje as placas de vídeo derretem, né? Porque, pô, a gente tá falando de 1 milhão. Mas dava pra fazer cenários bem ousados, né? Com uma quantidade gigante de inimigo e tudo mais. E Quake, por ser um jogo extremamente.
Capradimon é Dimon Souza, o Doom
É
é
caro.
Kakodimon.
Kakojimon, verdade. Ou Cyberdemon, vamos falar Cyberdemon que eu acho que é mais legal. Mas, enfim,
É
o Quake.
Kakodimon? Tem um Kakodimon, não tem?
Tem,
O que é o
o.
Beholder.
É, que tem os dois cachorros lá, luta com ele.
Ah, o Kakodimon é
Não.
os Beholder, que é as bolinhas com olho.
Ah, tá, no Doom, é,
No
isso
Doom.
mesmo. Enfim, essa expansão deles, pelo que eles falam, que eu vi e tal, vi umas pessoas jogando um pouquinho e tal. A ideia dela é, computadores atuais e consoles atuais tiram Quake de letra, né? E se a gente então fizer cenários tipo Doom para Quake? Então é meio divisivo, por quê? É Quake para você jogar como Doom. É Quake com 1 milhão de inimigos na tela.
Então, mas será que o balanceamento de Quake tá preparado para isso?
Eu acho que essa é a parte que tá dividindo opiniões.
É.
É um negócio meio get good, saca? Tanto que, assim, tanto que eu vi, pouco que eu vi dessa expansão, assim, vou tentar jogar no normal, mas existe a chance de eu baixar pro Easy nela, cara, porque parece ser muito difícil.
É, então,
Mas.
eu tava jogando o Quake 1 mesmo, recentemente, e eu senti que, assim, tipo, o gameplay dele, no geral, é mais difícil do que do Doom, eu acho, principalmente porque o Doom você não precisa se preocupar em mirar na vertical, né? Sua mira horizontal já basta, o personagem vai mirar automaticamente para cima e para baixo se o inimigo tiver, né? Mais para cima, mais para baixo. O Quake já é um jogo mais elaborado nesse ponto de vista, então você tem que mirar de verdade onde está o inimigo. Então, quando você tem um volume muito grande de inimigo ali, ele começa a ficar mais complicado, né, de você aguentar. E os inimigos, eles são, sei lá, pelo menos um pouquinho que eu joguei de Quake, eu senti que eles são meio esponjinha de bala,
E o 2, principalmente.
né?
Assim, tirando uma coisa da frente, eu achei o Quake 1 muito melhor que o 2, muito mais gostoso de jogar. Eu gosto mais do Quake 1, saca? Essa pegada Lovecraftiana, medieval, cyber, bizarra dele, que é uma mistureba de tudo. Eu acho muito mais interessante do que essa. Apesar do 2 ser interessante, ele tem um lance meio body horror nos inimigos e tudo mais, né? Tudo pessoas fundidas com máquina, que eu acho muito legal. Eu gosto mais da temática do 1. Eu acho mecanicamente mais gostoso. Eu acho o tiro do 1 muito melhor que o 2. As armas são muito mais legais. E os inimigos eu gosto mais de lidar com eles no 1. Eu acho que eu aprendi mais. Tem alguns que são horrorosos, aquele demônios que tá voando. Pulando na sua direção, é um inferno sempre que ele aparece, mas eu ainda acho mais gostoso de se jogar. Mas o 2 ele tem essas diferenças, né? Tipo, e eu quero ver essa expansão, porque realmente é curioso, eu não sei o quanto eu vou gostar dela, né? E outra coisa que ele tem, ainda só falando de modos de jogo, que tem mais coisas interessantes, ele tem o Quake 64, né? Porque o Quake 1, ele teve uma versão de 64 que era basicamente o mesmo jogo, só que piorado. E ele foi muito criticado por isso, né? Tipo, é só um remake dele. E o Quake 2, ele foi para outro caminho. O Quake 2 64 é outro jogo. Ele é outro jogo. Tanto se eu não me engano, na versão do Quake 2 64, na verdade, ele roda na engine do Quake 1, a versão original dele.
Caramba.
E ele é muito elogiado. As pessoas gostam muito tanto do Quake 2 64 quanto o Quake 2 de PlayStation 1, que é outro jogo também. Só que o de PlayStation 1 falam que ele é o jogo que justifica você comprar o teclado e mouse do Play 1. Porque falam que é um dos piores controles do mundo, mas se você joga um teclado e mouse, ele fica um jogo muito legal. E eu achei uma pena assim que eles não colocaram do PlayStation 1, talvez entre depois, não sei, porque o Quake 1 ele teve algumas coisas que eles colocaram depois do lançamento. Mas eu fiquei muito feliz com isso, porque eu tenho muita vontade de jogar essa versão do 64, então é legal ela estar inclusa, e quando você joga ela vai ter, né, todas as melhorias gráficas que você espera que tem nas outras versões e tudo mais, né, o que é legal. Você vai jogar uma versão bonitona dela, ao mesmo tempo que a galera fala que ela fica um pouquinho mais caracterizada, porque o que acontece? Uma das coisas também que mudou no jogo é alguns inimigos eles mudaram o comportamento do inimigo. Parece que usando animações não utilizadas do jogo original, eles meio que finalizaram elas e mudaram alguns comportamentos, isso para o bem e para o mal. Porque eu digo isso, tem um inimigo, que é esse que, para quem está vendo o vídeo agora, é esse cara da porrada em você, que na versão original ele basicamente só corria na sua direção e te dava porrada, e falam que ele era um inimigo muito fácil. Nessa versão, ele tem um golpe novo, que ele pula na sua direção e dá tipo um shockwave quando ele cai, que pega uma área gigante. E ele é um dos inimigos mais insuportáveis do jogo. Eu odeio esse golpe dele,
Você tem
porque
como desligar essas novidades?
eu acho que essa não. Eu acho que essa não. Acho que as melhorias de inteligência artificial, tem algumas melhorias muito legais e tal, dos inimigos pular quando eles estão em cenário diferente, tipo, em andares diferentes, eles pularem atrás de você e tudo mais. Mas eu acho que esse tipo de coisa não. Você consegue mudar algumas coisas, tipo, Os filtros de textura você consegue desativar, a interpolação de animações dos inimigos você consegue desativar se quiser, até a resolução você consegue mexer para deixar o mais parecido possível com a versão original. Mas os comportamentos de inimigos não, e esses comportamentos acabaram migrando para a versão 264 e falam que, tipo, dá uma leve desbalanceada ao mesmo tempo que é tipo assim. A versão original você terminava em 2 horas, saca? Era um jogo muito curto, 64. E a galera tá falando que, ah, agora você termina em 50 minutos, porque. Cara, você tá jogando rodando bem num controle que não é o controle 64, com mira livre, então falam que ficou muito fácil a versão
Ah,
64.
entendi.
Né? Então talvez não seja um problema tão grave, talvez para quem quer jogar em dificuldades maiores, não sei. É, eu ainda não joguei a versão 64, não rejoguei ela, tô muito a fim de jogar. Eu joguei um pouco, na verdade, que eu cliquei sem querer e comecei a jogar ela, eu joguei tipo uma fase. E parece ser bem legal, mas eu tô
Oh, mas
ignorante.
essa fontezinha dos avisos do jogo podia ser uma coisinha melhor, né? Ou
Eu não me
não?
ligo muito nisso, porque é uma fonte zoada.
Nossa, parece legenda, tipo, legenda nativa de Android, sabe? Quando você abre um Netflix, ele não tem uma legenda própria, vem aquela barrona de texto, aquela barrona preta com texto na letra mais genérica possível em cima.
Sei, sei. É, não sei se isso daí já era do original, eles já mantiveram, não sei dizer.
Não, possivelmente é, possivelmente é.
Mas.
Eles
Assim, não me
não
incomoda,
mudariam
mas.
para
É.
ficar desse jeito.
Não me incomoda, mas se fosse a Square Enix, ia ficar todo mundo xingando, entendo. É, outras coisas que. Bom, vale falar, eu joguei no Xbox, tá? Porque o 1 eu achei que adaptaram muito bem o controle dele. O 2 eu sinto que não tá tão gostoso jogando o controle, mas dá pra jogar ainda. Mas o que eu mais me decepcionei é que o 1, você jogando no controle, ele tem um mapeamento para as armas incrível. Por quê? Você tem tipo a shotgun e a super shotgun. E para você trocar de arma, você pode abrir tipo, uma rodinha no meio, que é uma novidade dessas versões, que fica tudo em câmera lenta e você escolhe a arma. Mas você tem um atalho pro D-pad. E no 1, você tem, por exemplo, para baixo é a shotgun, dois para baixo é a super shotgun. Para cima é a metralhadora, dois para cima é a Gatling gun, por exemplo,
Ah,
saca?
legal.
É muito bem mapeado isso. E o 2, não. O 2 é tipo a mesma coisa da rodinha. Mas para trocar arma é só esquerda e direita, você tem que ir indo de uma para outra, e isso às vezes buga. Então eu tô numa arma, aí eu dou tipo 5 para cima, para pro lado, por exemplo, para ele vai, eu quero pegar lança-granadas. O marcador marca lança-granadas, e aí ele volta para a arma que eu tava antes, ele tipo buga e
Mas que merda.
volta. Eu achei meio ruim isso, porque em alguns momentos eu quero uma arma específica, e eu tipo, caralho, vai, 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 e não vai, porque eu não sei se é um momento da animação de troca de arma. Que se ele ativa ela, você tem que esperar ela acabar. Eu não sei, ficou. Eu não achei que os controles ficaram tão bons quanto do 1, mas tudo bem. Agora, uma melhoria dele, para quem
Esse
nunca.
guiazinha de mapa no,
É
na
novo.
tela é novo? Tá.
Ele é novo, é opcional, mas você vai usar, cara. Porque acontece, é isso que eu ia falar agora. Uma das melhorias dessa versão, uma das coisas, né, de Quake 2 foi super impressionante na época é que, diferente do Quake 1, Quake 1 ele tem uma estrutura muito Doom, eles são fases fechadas, você vai avançando uma fase até a outra. Quake 2, ele é mais ou menos isso. Muita gente fala, ah, Quake 2 é um jogo completamente aberto tipo Half-Life. Não, não é. Saca? As pessoas estão com uma memória falsa do que é Quake 2. Mas o que acontece? O Quake 2 ele é dividido por capítulos, cada capítulo é, saca, sua fase e tudo mais. Só que, assim como Half-Life, você tem um número X de fases em cada capítulo, que você navega livremente por eles. É como se fosse mini Metroidvanias até. E você, cara, se perde. Você tem que ir para um lugar A, B, C, de forma livre, para pegar uma chave para abrir do D. E, saca, é uma navegação completamente solta nessa parte. E tem muita coisa assim, difícil de ver, é bem obtuso, é um jogo muito difícil, assim, de se navegar. É um jogo que as galera, tipo, existem fases que a galera tudo, tipo, não, é guia, sabe? É difícil pra caralho. E uma coisa que eles fizeram nessa versão é que quando você abre a rodinha de itens, né? Que são itens, tipo, quando você pega aquele negócio, tipo, quad damage, tá ligado? Aqueles negócios que você dá quatro vezes o dano. Diferente do 1, ao invés de você pegar ele e já ativar, ele fica no seu item. Então você ativa na hora que você quiser. E nessa rodinha de item tem um compasso. Você pode ativar ele e aí ele vai te mostrar um guiazinha de para onde ir. Cara, eu usei isso sem dó, assim. Eu acho que é um jogo melhor você usando isso. Porque cara, é tipo, eu não seguia ali sem frente, se eu via um caminho alternativo, pô, vou explorar ali, que às vezes tem uma passa secreta, né, uma área secreta, tem coisa assim. Então ele ainda te incentiva, você tem que explorar por você mesmo, senão você não vai achar as coisas. Mas ele vai estar sempre te apontando para onde ir, e de boa, cara, isso é maravilhoso, porque os cenários são muito grandes e o vai e vem não é gostoso. Saca? Não é uma coisa gostosa nesse jogo, esse vai e vem. Então eu acho uma melhoria muito boa. Tem uma outra melhoria agora que eu não tô lembrando, que também é opcional, agora eu não tô conseguindo lembrar dela, mas tem uma outra melhoria nesse caminho. Mas são coisas normalmente opcionais, mas que honestamente eu recomendo usar, gente. Eu acho que torna o jogo melhor. Não sei se você é muito purista. Se você é muito purista, você pode não usar. Mas eu fico muito feliz de ter isso. Não é a primeira vez que eles fazem isso. O Turok 2, mesmo, eles colocaram de forma opcional algo parecido. Então é algo que já parece que bem desenhado dentro da engine deles. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto que eles colocam melhorias de qualidade de vida para quem quer e deixam o jogo basicamente perto do original para quem é mais purista, né? Tirando isso, assim, o jogo tá muito bonito. Assim, eu sei que para quem tá olhando agora, é um jogo. Da época. Assim, se comparar com o original, cara, o ganho é inacreditável, assim. Saca? Mudanças de iluminação, é um remaster mesmo, assim, né? O que a Night Dive faz, né? Isso eu vejo muito. Eu vi uma vez quando anunciaram o Shadow Man, eu vi gente falando numa live, não falando live, mas comentando nos comentários de uma live. Ah, mas e o remaster? Eles não vão mostrar a versão remasterizada do jogo? Porque o que eles fazem é. O jogo agora roda como você achava que ele rodava. Né? O jogo. Você olha para esse jogo e fala: Nossa, tá igualzinho a versão de 97, né? Não, não tá, né? Tá. Sim, tá muito diferente. Né? Eles retrabalharam textura pra caralho, né? Novamente toda a iluminação. A única coisa que eu acho que é um pouco engraçado é porque assim, eles re-renderizaram as cutscenes. Né? Visualmente é um negócio assim, absurdo. Mas os PNGs que ficam fora do cenário você vê que é os mesmos, assim, e estão mais pixelados do que nunca. Eu fico, pô, será que esses arquivos eles não tinham. Frente não, né? Que se tivesse eles seriam colocados, né? Mas essa é a parte que eu gostaria que eles tivessem tido um. Sei lá, os arquivos. Mas é que provavelmente nunca foi desenhado numa resolução alta o bastante para eles poderem reutilizar, né? E teria que refazer mesmo. Ou usar IA, e aí beleza, eu prefiro o original do que usar uma IA
Ah, sim.
furada que, né, vai dar uma zoada nos pixels e tudo mais. Mas é a única coisa que grita, assim, que você tá jogando, você, caralho, tá tudo master bem feito. Aí chega em umas áreas abertas, você olha pro cenário e tal, e você, caralho, saca? Mas é tipo, né? Quem jogou Final Fantasy VII Remake tá acostumado, né? Porque o meu remake tem um monte disso também, desses PNG da resolução. Pelo menos a versão de Play 4, né? Acho que no 5 eles mudaram. Mas, cara, assim, puta remaster, né? Vale falar, ele saiu pra porra toda: Play 3, Play 4, Play 3, não, Play 4, Play 5, todos os Xbox, Switch, PC. Se você já tinha o Quake 2, tipo, na Steam. Comprou em alguma promoção por R$ 3 há 20 anos atrás, ele já atualizou para essa versão, tá?
Show.
Você não tem que comprar de novo. Tá no Game Pass. Nos consoles, eu joguei no Xbox. Tá rodando a 4K. No Xbox ele tá rodando a 4K 120 FPS, tanto no Xbox quanto no Play 5. Eu não sabia disso porque minha TV não faz 120 FPS. Mas para quem tem essas TV picona atuais. Tá rodando super fluido. Parece que só no PC e no Xbox ele tem uma versão split screen de 16 pessoas. Não
Rapaz,
sei. Assim,
é
não
só
tem
para
no
mostrar que
PC.
dá para fazer, né?
Por que você nunca vai jogar assim? Não, acho que não é 16, acho que é tipo 12, 8, eu não sei. É gente pra caralho. E no Play 5 não tem, porque, pelo que eu vi, o Play 5 não dá pra ligar tanto controle. Não, o Xbox deixa, porque o Play 5, apesar dele ter tudo isso de Bluetooth. Cada controle come duas entradas, que ele come uma entrada pro controle e uma entrada pro som. Então não dá pra você ligar tanto controle, e é por isso que não tem isso no Play 5, mas tem no Xbox e no PC. Gimmick, né, gente? Ninguém vai jogar essa porra assim, mano.
Não, é só pra.
Assim, ninguém, cara, sei lá, é muita gente. Cara, Mesmo se tem uma TV de 80 polegadas, você não vai enxergar porra nenhuma, né? Mas é legal, tem, sei lá, bota aí, se roda, bota, saca? Aí tem alguma pessoa que vai rodar para só pra me calar a boca, então bota aí.
Pessoal, cara, o
Mas.
pessoal jogava GoldenEye split screen de quatro pessoas numa tela de 20 polegadas? Qual
Ah,
consegue?
sim, mas. 16, eu não sei se é 16, 12, mas a gente pra caralho, é muito. Sei lá, mano. Enfim. Não, mas assim, gente, cara. Puta remaster, né? Assim, eu não consigo, né, gente? Eu sou o maior, acho que o fanboy de Night Dive do mundo. Recentemente eles já anunciaram mais coisa, mano. Esses caras, eu não sei como. Peraí, rapidão, eu quero lembrar. Eles anunciaram, cara, eles anunciaram muita coisa agora. Teve um evento aí. Eles vão relançar, já tinha anunciado o System Shock 2, né? Isso é legal. Aquele sim, nunca joguei aquele jogo sim, eu queria muito jogar e legal, vai ter remado outra versão deles. Turok 3, falam que é uma bosta, mas foda-se, me dá Turok 3, eu gosto do 1 e do 2, eu vou
Vai ter
jogar.
Dark Forces, né?
Exato, Star Wars Dark Forces, cara, que legal isso, saca? É, e um dos donos da empresa, alguém falou, porra, alguém podia refazer The Darkness, aí, né, foi um dos jogos do meu coração, assim, 360, tenho físico até hoje. O maluco retweetou e falou: tá na lista, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem com a coisa. Porque assim, se tem uma trinca de jogos do PlayStation 3, Xbox aí que eu queria muito que fizesse, sem falar de jogos exclusivos que eu queria jogar, né? Tipo, sei lá, Resistance, que eu nunca joguei, mas eu queria muito um relançamento de The Darkness, o Prey original, né? De 2006, 2007, que eu acho um jogaço. E o Riddick, o Chronicles of Riddick, que era um outro jogo muito foda que também se perdeu aí no mundo desses jogos. Ah, e com o Dannemed, com dois também, seriam muito bem-vindos. E, cara, ele fala, tá na lista, o The Darkness, que de todos esse é o meu favorito. Putz, só vem, papai. Me dá mais remasterzinho. Mas, gente, é isso, assim. É, eu acho que um puta trabalho de remasterização. É, eu sei, é, tipo, famoso não é pra todo mundo, porque nem todo mundo se interessa por esse tipo de jogo, né? E não pra mim, assim, eu não. Não achei o Quake 2 tão bom quanto um. E eu joguei a primeira expansão, The Reckoning. Eu não gostei dela, não gostei muito dela, assim, achei meio fraca. É, uma dificuldade meio artificial, eu achei, dele te deixar quase sempre sem munição. Mas tem armas novas, inimigos novos, bacaninha, mas eu sou muito fã. Mas falam que a segunda é melhor, então a Ground Zero, que é a próxima que eu vou jogar. Mas, não sei. Tô feliz. Porém, a gente tem um pacote quase completo. Só me lança agora por atualização a versão de Play 1, só para ficar tinindo. Talvez a versão de Play 1 seja mais chata de portar, porque deve ter alguma
Só
engine
para
do
ter tudo.
PlayStation, né? É que falam que é muito boa a versão do Play 1. Então, ter ela assim, eu preciso jogar no emulador de PlayStation 1, isso é ótimo. Mas é isso. Puta
É isso,
trabalho
então.
foda, assim. É, e tá aí Game Pass, para quem quiser.
Boa.
E ele não é caro nos outros consoles, assim. Então, para quem quiser comprar também, acho que ele não tá um preço exorbitante.
Show, Quake
Pelo
2
menos.
Remastered.
Não, tá, só para avisar, tá R$ 30 no Switch, no Brasil.
Nossa.
R$ 29,90. Acho que na PSN deve estar por aí também. Então, assim, tá mandando na PSN R$ 30, gente, pelo amor de Deus. R$ 29,90. É, não tem nem o que falar, assim. Se você tem o um mínimo de interesse. Preço mais do que justo, assim, tá ótimo.
Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre Final Fantasy XVI. Eu falei dele um pouco há 2 semanas atrás, eu acho. Eu tinha acabado de começar, não tinha avançado muito. Como eu disse aqui na introdução do podcast, eu tô com mais ou menos umas 20 e tantas horas aí, acho que 27 horas, a última vez que eu olhei. E
Não,
assim,
bastante, João.
cara, eu tô. A minha opinião geral sobre o jogo é que eu tô gostando muito dele, né? Ele. Eu meio que parei de jogar qualquer outra coisa, não comecei mais nada e tô focado nele e vou até o final, né? Falando um pouco aí, né, sobre Final Fantasy XVI, ele foi lançado em junho, né, no finalzinho de junho, dia 22. Ele é o Final Fantasy numerado com o time dos Final Fantasy online, né? Tipo, o produtor dele é o Naoki Yoshida, né? Que é de Dragon Quest X e de Final Fantasy XIV e a Realm Reborn, né? O overhaul que eles deram em cima do Final Fantasy XIV, e depois que foi aquela catástrofe no lançamento original. E foi o que fez o Final Fantasy XIV ser um sucesso, né? O roteiro é também por duas pessoas que estão envolvidas no roteiro do Final Fantasy XIV, né? Que é o Kazutoi Maehiro e o Michael Christopher Fox. Aqui, o Michael Christopher Fox também já vinha lá desde o Final Fantasy XI também. É um time dos Final Fantasy Online fazendo um Final Fantasy numerado, né? E um nome muito interessante que vale a pena mencionar é o do. Deixa eu ver aqui o nome, eu deixei o nome dele aqui, do Ryota Suzuki. E os caras contrataram ele lá da Capcom, que o cara tinha feito os sistemas de combate de Dragon's Dogma, de Monster Hunter, de Devil May Cry 5. Olha, faz aí o desse jogo aí, faz Final Fantasy.
Cara, talvez seja só um dos melhores no gênero, então, né? Porque eu acho o sistema de combate do Devil May Cry 5 muito gostoso.
E ele, assim, lógico, tem muito marketing envolvido nisso, mas ele já disse em entrevista que o sistema de combate de Final Fantasy XVI é a masterpiece deles.
Ok.
Mas assim, lógico, tem muito marketing envolvido aí, o cara vai elogiar
Cara,
o.
mesmo, você fala assim. Não, deve melhorar, mas tá bom. Eu
É, né?
espero que eu me tire no dia seguinte.
Mas enfim, eu não vou me aprofundar muito na história aqui, mas eu vou falar um pouco de impressões gerais, né, de história. Eu já comentei aqui, né, ele se passa nesse universo que tem muitos elementos bem Final Fantasy, né, e ele usa isso de uma forma bem interessante ali, na hora de contar a história dele. Você joga com o protagonista que chama Clive Rosefield. Ele é o filho mais velho do Arquiduque, lá que tem um ducado lá numa região, e ele seria o herdeiro ao trono, né, de Duque, mas ele não despertou como dominante, que é uma pessoa que domina um Icon, que é um. Se escreve Aicon, né? Que é um Summon, né, o jeito que ele chama os Summons nesse universo. Né? O cara que quando tem aí um membro da realeza que desperta um Aikon, um Icon, enfim, ele vira o sucessor do trono. E como ele não despertou isso, e o irmão mais novo dele despertou, ele acaba sendo meio que renegado, principalmente pela mãe dele ali. E o jogo ele abre, né? Eu até comentei isso na outra vez que eu falei dele aqui. Ele abre uma pegada bem Game of Thrones, com traição, com todo mundo morrendo, com o pessoal sendo caçado. Ele acaba sendo escravizado e tem que trabalhar como mercenário, né? Ele, apesar dele não ter, ele não ser um dominante, né? Uma pessoa que controla um summon. Ele é o que eles chamam de um marcado, né? Que ele é um portador, desculpa. É que tem, eu acho que eles usam os dois termos. Marcado é branded, é meio que um jeito preconceituoso de se referir a eles.
Não sei.
E ele tem poderes porque ele acaba funcionando, ele acaba atuando como um guarda-costas do irmão dele, né? Mas aí acontece um monte de coisa ali no começo da história e tal, e ele acaba sendo escravizado, o irmão dele acaba morrendo, teoricamente, porque o irmão dele é o portador da Fênix. Será que ele morre definitivamente? Possivelmente não, né? Mas enfim, e assim, eu não vou entrar tanto em detalhes da história em si, né, falar de eventos, mas uma coisa que eu tô gostando é como ele avança a história ao longo dessas horas que eu tô jogando. Eu acho, assim, você terminou Final Fantasy XV, não, né?
15? Duas
É.
vezes.
Ah, terminou? Ah, legal.
Eu amo 15.
Você lembra que o XV, ele tem um fast forward na história ali, no final. Uhum. E inclusive os modelos dos bonecos mudam, né?
Sim. A parte que você arrepia e fala isso aí, vida. Isso é videogame.
Então, esse...
O Martin Scorsese aparece nessa parte, levanta a mão e fala, true game.
Esse jogo, ele tem isso, mas mais frequente, assim. Algumas vezes o modelo do personagem mudou pra mim, tipo... De ficar mais adulto, de crescer mais o cabelo.
Cara, ela sabe o que é melhor que um time skip? 20 time skips.
É, tipo isso. E eu acho legal pra contar essa história dele, porque ele tem muito uma história... Cara, ele tem muito essa pegada. É Final Fantasy querendo ser Game of Thrones, né? Que é uma história de vários reinos, de muitas famílias, de muita intriga política entre esses reinos, de guerras que estão acontecendo simultaneamente. E ele, assim, como você tá focado na história do Clive, eu já vi gente criticando, né? Fala, porra, às vezes parece que esse jogo seria melhor se ele não tivesse focado só no Clive, se ele mostrasse outros personagens ao longo desse mundo, mas eu não vou criticar isso, eu tô gostando de acompanhar a história do Clive.
Eu acho que são duas formas de se fazer uma história que pode funcionar, não sei como bem é esse, porque eu não fiz nesse, eu não joguei esse ainda, mas tipo, não acho que tipo, é uma regra, né? Tinha que ter mais.
É, não, mas assim, eu vi gente comentando, achei legal registrar aqui.
Claro.
Mas, e eu acho que assim, pelo fato dele ter tanto elemento de história, ele tem muitos elementos de compendium, assim, nele, e algumas ideias eu acho até bem interessantes, né? Tipo, quando a gente joga lá, por exemplo, o Mass Effect, você tem o Nexus ali, você consegue ler sobre as raças, sobre as pessoas, os planetas, etc, né? Aqui ele tem uma coisa parecida com isso, que tem lá um personagem que é o Tomes, que ele tem um nome de verdade, que é o Harpocrates. E ele funciona meio como um wiki do jogo, né? Então você vai lá, você pode pesquisar entre verbetes de forma geral do jogo, né? Quem é esse povo? Quem é essa pessoa? De onde ela vem e tal? Tá, beleza, legal. E nesse você pode pesquisar. E ele funciona bem numa parada meio wiki. E vai, você chega e você abre um artigo sobre o Clive. Aí você tá lendo sobre o Clive. Ali embaixo já vem uns artigos relacionados. Ah, tipo, Ducado de Rosfield. É, o irmão do Clive ali, tipo, o Joshua... eu acabei de falar sobre o nome dele aqui. Esqueci, o Rosfield, o Joshua Rosfield. E ele tem os links, então você pode ir navegando ali e lendo a história do jogo nesse esquema. Ele tem uma outra coisa que acontece mais pra frente no jogo, que é uma menina que chama Vivian, uma mulher, eu acho que é Vivian o nome dela. Eu deixei anotado, Vivian. E ela conta também a história do mundo, mas ela conta meio que numa ordem cronológica. Você tem meio que uma timeline que você pode ir avançando pra frente ou pra trás, e ele vai mostrando que personagem tem relação com que personagem, de que facção aquele cara é, se ele tá vivo ou morto naquele período que você tá analisando. Então eles tiveram um cuidado muito grande de te expor, de ter formas de você relembrar esses eventos históricos e conceitos da história dele. E mais do que isso, cara, isso é uma ideia que eu achei muito boa, eu queria muito que mais jogos fizessem isso. Vamos lá, você tá numa cutscene, o pessoal tá conversando, o reino de bababá, ele tá caindo porque o povo de não sei aonde tá atacando, você fala, puta, quem que era esses caras mesmo? Você pode pausar, e daí ele tem um menu de contexto, que ele abre uma mini wiki só dos conceitos que são relevantes para aquele momento da história. Então ele vai estar lá, o reino tal, o povo de tal, esse personagem, esse outro personagem. Então se você não lembrar, puta, quem que é esse cara mesmo? O que que esse cara é? Quem que é esse povo? Da onde eles vêm? Que reino que eles estão representando? Essas partes, só essas partes, né? As partes relevantes para aquele momento da história, estão lá nessa wiki na ponta do dedo. Assim, você chega, você abre e já pode ver. Eu achei uma ideia muito legal. Tipo, principalmente por um jogo com texto, tanto
é texto pra caralho ou tem um resuminho?
Não, é um resuminho bem, tipo, dois parágrafos no máximo, sabe?
Tá, mas ela para, você tem toda hora ficar parando e ler 20
não.
minutos.
Não, então, tipo, você vai parar, assim, você vai olhar, puta, quem que é mesmo esse pessoal? Você chega, abre, ah, não, tá, beleza, esses caras, tá, e você volta pra cutscene.
Ok, não parece um problema, então.
Não, não, é bem de boa, e assim, você aperta se você quiser.
Ah, não, sim, é porque, assim, se muito da história tá nisso...
Não, não é que a história tá só nisso. É assim... Não é nem isso. Cara, é assim, tipo, isso foi explicado lá atrás, uma cutscene rápida e tal. Ah, puta, quem que era esses caras mesmo? Daí você pode relembrar nisso aqui.
Tô. Série de internet é um tema isso. Às vezes você tá muito tempo sem ver uma série, aparece um monte e fala, puta, quem é esse cara? Aí você aperta o botão e fala, uma dica pra Amanda, que ele já tem aquele negócio de mostrar o ator, mostra o... faz agora um mapeamento da cena, ele fala porque isso é importante.
É, né?
Direto pra uma série que eu não vejo há muitos anos, eu falei, puta, quem é esse maluco mesmo?
Cara, quem faz isso muito bem é o Strange New Worlds lá, a série mais recente, né, de Star Trek. Previously in Strange New Worlds, eles mostram todas as cenas que são relevantes pros eventos que vão acontecer naquele episódio. E tipo, chega num nível de já mostrou cena de Star Trek Discovery ali. Ah, não, tipo, isso aqui aconteceu em Discovery. Tipo, lembra disso aqui que é importante pra esse episódio. E daí ele entra com o episódio e beleza. Você segue, você tá sempre preparado ali.
Porque o Star Trek, principalmente, né, tem muitas séries que às vezes tem uma coisa de uma na outra, às vezes você nem assistiu outra série.
É, né?
Às vezes é a primeira, então é legal isso.
Uhum. Não, é bem bacana. Podia ter mais em joguinhos aí.
Uhum.
Mas assim, só fechando então o tópico da história, você viu um tweet meu meio que de rant aí, de reclamando, né, sobre...
Ah, sim, que o jogo foi...
Eu acho que assim...
O jogo foi escrito por uma pessoa que só viu o anime a vida inteira,
você entendeu? Eu acho que a escrita dele, ela é... Eu acho que na maior parte do tempo não me incomoda muito. Mas ele tem muita injeção de linguiça no meio... E essas injeções de linguiça tem muita cara que é injeção de linguiça. Sabe? Tipo, fica muito evidente que é. Tem alguns momentos que são só muito mal escritos. Assim. Eu acabei de passar por um momento da história onde um certo personagem acaba sendo capturado, você precisa salvar, é uma cena de execução e tal. Quem jogou o jogo sabe do que eu tô falando. Cara, é uma cena que ela surge tão do nada e é tão... Tipo assim, tá o Clive e esse outro personagem ali. Aí, cara, você tá destruindo todo mundo ali pra infiltrar num lugar ali. Né? Você tá entrando num lugar e você tá descendo o cacete em todo mundo pra enfrentar o boss dessa região. Porra, legal. Chega uma hora, do nada, o seu companion ali, o personagem que tá com você... É pego, e assim, cara, o pessoal direto tá falando, não, se sacrificar por um bem maior e não sei o quê. Aí chega, é pego, daí o Clive meio que se rende e fala, ah, beleza, agora a gente vai sacrificar vocês dois, a gente vai executar vocês dois. Cara, não faz sentido nenhum ele se render naquele momento, e não faz sentido nenhum eles serem capturados naquele momento, daquele jeito. Então, assim, ele tem umas cenas que eu olho e falo, puta, isso tá muito...
Parece que ali que a história vai de um lugar A pro B e não consegue criar uma justificativa.
É um pouco isso, tá, mas sabe o que é pior? Essa é toda uma cena ali pra se resolver na cena seguinte em menos de 10 minutos, de 5 minutos. Então, essa tem muita cara de encheção de linguiça. Tipo, e assim, ele tem algumas, né? Assim, a grande verdade é, ele tem as cutscenes, cutscene mesmo, tipo, com movimentos coreografados, enfim, encenados, né, melhor dizendo, e tal, que vocês acabam assistindo, beleza, eu boto ali, mas ele tem muita cutscene, assim, que é o pessoal conversando e você consegue... acelerar o diálogo, sabe? Você vai apertando o botão, o diálogo vai meio que avançando. Eu tenho usado isso um pouco sem dó, sabe? Tipo, nesses diálogos que, tá, beleza, eu já sei, vocês precisam ir em tal lugar salvar tal pessoa. Eu já entendi no primeiro diálogo, eu não preciso dos outros 10 que tá falando exatamente a mesma coisa. Então eu vou pulando, mas beleza, e vou lá e faço o que tem que fazer. Tipo, as side quests do jogo também, eu tô pulando os textos sem dó. Tô fazendo pra grindar. Pegar loot, pra quer dizer, pegar equipamento, né? Pegar dinheiro e avançar nível. Elas são bem qualquer coisa. Assim, elas são bem qualquer coisa porque eu tenho uma baixa tolerância a diálogo de anime. Eu acho que quem tá mais acostumado talvez não tenha os mesmos problemas que eu tenho. Mas eu acho que o jeito que o personagem clássico de anime fala às vezes me irrita. É muito. É diálogo super expositivo e muita
você
coisa.
Que você acha pior do que a série de Final Fantasy XV?
Nossa, eu diria um pouquinho melhor. Porque a side quest de Final Fantasy XV era meio whatever também.
Ah, tirando foi outra, tem uma que eu lembro do quadro amaldiçoado, que aí tem uma historinha e tal, mas no geral elas são qualquer coisa. Mas eu gostava tanto do clima daquele jogo e daqueles personagens, de ficar lá e de grindar e só ficar dirigindo o meu carro naquela estrada, que eu fazia elas. Mas era mais pelo jogo do que pela side quest, não lembro a maioria. Vai lá e mata X monstros. Então, se você tá melhor, eu acho que eu vou conseguir.
É, então, não, eu acho que, assim, ele tem um tema recorrente que eu acho que ele poderia ter feito melhor, mas não é um desastre. Que, assim, como essas pessoas marcadas, né, esses portadores, eles são uma subclasse de ser humano, né, tipo, dentro desse universo do jogo... Muitas das sidequests dele é para mostrar como esse mundo é cruel com os portadores, né? Porque o que acontece, né? Tipo, eu falei um pouco disso no primeiro podcast que a gente falou de Final Fantasy XVI, mas ele se passa num universo onde você tem os cristais Mater, que são cristais gigantescos, assim, tamanho de montanhas, que fornecem magia, né? Para quem não tem poder de usar magia. E ele tem esses portadores que são pessoas que podem usar magia nativamente. Só que, assim, quanto mais essa pessoa vai usando a magia, mais ela vai definhando até um momento que a pessoa vira pedra. E, assim, um pouco por inveja, um pouco conveniência, sei lá, as pessoas que não são portadores, elas tratam muito mal e escravizam os portadores. E escraviza e faz o cara ficar usando magia até morrer. E quando morre, assim, trata que nem lixo mesmo, descartável.
Mas me parece tanto que a galera com magia podia dar um pau na sem magia, porque eles têm magia e outro
é não. Porque eles são muito menores, eles são muito menos. Então as pessoas sem magia conseguem... E assim, o seu personagem.
Não sei, legal.
O seu personagem é fodão na magia, ele vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte, beleza. Mas os outros, eles usam magia, assim. Uma pessoa normal com um cristal pra usar magia é tão forte quanto essa pessoa com magia nativa. Só que, assim, o cristal tá ficando cada vez mais raro. E tem um outro elemento rolando nesse mundo que é. Tem uma praga assolando o mundo e, assim, tem regiões inteiras do continente que estão virando, assim, estão desoladas. A terra fica preta, toda a vida morre no nível de não ter nem inseto no lugar. Assim. E mais pra frente o pessoal tem lá, começa a desenvolver uma teoria de por que que isso tá acontecendo. É, obviamente tem alguma coisa a ver com as magias, com os cristais, com tudo isso, né? E aí você acaba fazendo parte de uma... Durante a história do jogo, você vai fazer parte de um movimento de resistência, enfim. Você vai estar aí envolvido nesses eventos históricos pra... Enfim, pra revidar, né, de quem tá causando todo esse mal. Falando um pouco sobre gameplay, né? Tô falando muito sobre contexto, sobre história, sobre.
Não, que na minha opinião, é a parte mais interessante de Final Fantasy, pra mim.
É, não, mas. Cara, eu consigo entender, de repente, pessoas que não gostarem desse gameplay.
O que eu vi galera, uma galera falando é que tipo, o gameplay é bom, mas ele não é um gameplay que deveria ser feito para um jogo que você vai jogar, sei lá, 80 horas. É o que a galera tá falando, que ele se torna cansativo, né? Ele funciona muito para um Devil May Cry, mas para um jogo gigante. Não é minha opinião, eu não joguei. É o que eu vi algumas pessoas, assim, muito poucas, falando.
É. A minha opinião é que ele é o gameplay mais divertido de toda a série Final Fantasy.
Olha aí, que legal.
É, eu, assim, ele não parece Final Fantasy. Ele tem mais cara de um Devil May Cry. Qual que é o nome do estilo de Devil May Cry? Não é
Hack and Slash?
Não, não, não é
Hack and Slash. Character Action?
É, ele tem muito uma pegada Character Action. E cara, eu tô me divertindo muito com o gameplay dele. E eu acho que ele tem presenteado com alguma variedade. Não é uma super variedade, mas ele tem presenteado com alguma variedade. Sei lá, algumas horas atrás, algumas horas, sei lá, umas 10 horas atrás de jogo, eu desbloqueei meio que o que seria o Devil Trigger dele, né? Uma barra lá que você explode e você fica mais forte por alguns segundos ali, você desce o cacete nos inimigos. O combate dele é um combate muito focado em esquiva e parry, né? A esquiva é um elemento muito importante dele, ele tem parry também. Eu acabo usando o parry quase sempre sem querer, mas eu uso muito a esquiva. Inclusive, assim, você tem pouco equipamento para colocar no personagem. Você tem a espada, acho que uma abraçadeira, um cinto, e você tem três, tipo, amuletos ali que você usa. E daí, um dos amuletos que eu coloquei é quando você usa uma esquiva perfeita, você fica com dano maior durante alguns segundos. E ele até faz uma animação diferente quando você esquiva, e daí os seus ataques ficam tipo uns ataques de fogo. Cara, ele é um combate. Sabe o que eu acho interessante nele? Ele é um combate que eu consigo ver alguém olhando outra pessoa jogar e falar, eu não consigo entender nada do que tá acontecendo na tela. Mas
Ah, então reflete muito do 15.
quem tá jogando. Não, mas do 15. Cara, o combate do
Do 15 é
15.
uma bagunça,
O
mano.
combate do 15 é uma bagunça que ninguém entende o que tá acontecendo.
Nem quem tá jogando.
O 16, assim, quem tá olhando de fora possivelmente não tá entendendo nada. Quem tá jogando meio que sabe exatamente o que tá fazendo.
Ah, legal.
Sabe? E assim, cara, principalmente as boss battle ou as batalhas contra inimigos mais notáveis e tal, é muito, cara, é animezão, assim, sabe? Tipo, é muito poder diferente que o inimigo usa, muita magia. As boss battles desse jogo são maravilhosas, assim, cara. Achei muito
É,
legais.
eles mostraram umas cenas em trailer e tal, de umas lutas contra a Summon, parecia, era visualmente parecia
É
incrível.
que assim, as batalhas contra a Summon são outra pegada, né? As batalhas contra a Summon também. Cara, as batalhas contra a Summon, eu acho que elas são mais simples até do que as. Pelo menos as que eu lutei até agora. Do que as batalhas contra a boss quando você tá usando o Clive, né? Assim, toda a trama desse jogo é que nesse universo você tem seis, acho que são seis ou oito summons, né, icons, são sete, que é a Fênix do Fogo, o Garuda do Vento, a Garuda, eu acho. O Ramu do Trovão, Shiva do Gelo, Titã da Terra, Odin da Escuridão e Bahamut da Luz. E assim, sempre foi assim, né? Cada elemento tem o seu summon. O lance o evento disruptivo nesse universo é que de repente surgiu um segundo summon de fogo, né? Que você controla, né? Que você controla. O seu irmão controlava a Fênix e você controla o Ifrit. E daí tem toda a história do irmão ter morrido, e o protagonista fica se culpando porque ele matou o irmão dele, porque ele virou Ifrit e tal, mas a história tá se desenhando para se mostrar mais complexa do que isso,
Ok.
e assim, você tem em momentos muito pontuais essas batalhas de icons, né, de summons. E elas são batalhas muito bonitas, assim, mas elas são batalhas um pouquinho mais scriptadas do que você se sentindo controlando o animezão, sabe? Assim, não tô falando que elas são completamente Quick Time Event, mas elas são bem mais Quick Time Event do que as batalhas que você enfrenta boss mesmo, né? Tipo, o
Ok.
Clive contra um boss. E essas batalhas contra boss, cara. Assim, eu fico. Sabe quando você fica na ponta do sofá ali, falando, caralho, consegui fazer essa esquiva, emendei aqui com outro golpe. E ele tem um conceito que Final Fantasy tem usado já há bastante tempo, que é aquele lance de stagger, né? Acho que desde o Final Fantasy XIII, eu comentei isso da outra vez que a gente tava falando aqui, que o inimigo ele vai ter uma barra de vida e uma barra meio que de stamina, né? Do stagger dele. Então você quer balancear os seus golpes. Obviamente, o que você mais quer é reduzir a vida do inimigo, mas você vai querer usar os seus golpes que tiram menos dano de vida e mais dano de stagger, porque se você zerar a barra de stagger dele, ele meio que ele cai, né? O inimigo fica derrubado, daí você pode descer o cacete nele, né? Tipo, sem ele reagir. E daí você vai querer usar as suas habilidades, você vai querer estar sempre balanceando essas habilidades e usando essas habilidades. Upando as habilidades que dão mais stagger no inimigo. E aí entra muito uma questão de você. Assim. Só que pode ser considerado um pouquinho spoiler, né, para algumas pessoas, mas é um elemento de gameplay muito importante, acho que vale a pena falar. Você, ao longo do jogo, você vai desbloqueando outros icons para você. Se equipar, não que você summone esses outros icons, mas você usa habilidades dele no seu combate, no combate normal. Então, assim, você começa com habilidades da Fênix, né? Logo em seguida, você desbloqueia as habilidades da Garuda, né? Que é de vento. E o gameplay muda conforme você usa essa habilidade. Assim, cada instância dessas, você vai ter três golpes, né? Um golpe que você usa com a bolinha. É um golpe que você usa com R2 mais quadrado e outro que você usa com R2 mais triângulo. Esses do R2 mais quadrado mais triângulo, você pode escolher entre três habilidades diferentes. Cada uma delas vai servir. Acho que são quatro habilidades diferentes, na verdade. Cada uma delas ou vai dar mais dano de stagger ou mais dano de vida. Algumas são bem focadas em contra-ataque. Eles vão ter essas habilidades para você meio que customizar o seu gameplay, né? O jeito, o seu estilo de luta, né? E o ataque da bolinha, ele é um que muda bem entre uma instância e outra. Por exemplo, o ataque da bolinha da Fênix, você dá um dash e vai até o inimigo mais próximo. Meio que o boneco do Final Fantasy XV tinha uma coisa parecida, né, com isso, né? Você apertava um botão, ele ia voando até um inimigo. Você ficava
Sim,
perto
sim,
dele,
sim,
conseguia.
sim.
Eu acho que o Final Fantasy VII Remake talvez tenha alguma coisa parecida.
Tem um pouquinho assim também.
Então, é
O do
habilidade.
7 Remake eu sinto que é uma versão mais refinada do 15
Sim,
já.
eu também. E eu sinto que esse aqui é um nível a mais nesse refinamento. É porque assim, o Final Fantasy VII Remake, ele ainda tentava trazer um legado do Final Fantasy VII ali no meio. Então, ele tem as magias, ele tem algumas coisas que são esperadas de um Final Fantasy clássico. Esse aqui ele meio que fala, ok, eu não preciso ter raiz em Final Fantasy clássico. Eu posso seguir daqui e o seu personagem é um guerreiro. Ele não precisa ficar soltando Fire 2, sabe? Tipo, alguma coisinha assim. Ele vai ter os golpes de fogo, né? E são golpes parecidos com golpes de hack and slash, né? Não parecem magias de Final Fantasy. Então, assim, o ataque da Fênix com a bolinha, ele vai dar um dash e vai para um inimigo próximo. Daí você chega perto dele, você pode usar isso para fugir de outros inimigos, né? E chegar mais perto de um para bater nele, beleza. O ataque da Garuda, por exemplo, da bolinha, você puxa o inimigo para perto de você. Então, às vezes você tá numa. Você tá com alguns inimigos perto de você e você quer trazer mais um inimigo pra perto pra você dar um ataque de área e bater em todo mundo ao mesmo tempo.
Né? Uhum.
O ataque mais pra frente, assim, bem, bem mais pra frente, você desbloqueia o Ramu, que é o de trovão. O ataque dele de bolinha, ele marca todos os inimigos. Assim, ele marca até 6 ou 9 inimigos, dependendo do nível que você tiver com esse poder, com um raiozinho. E se você chega e acerta um golpe em um dos inimigos, meio que faz uma cadeia de raio e todos os inimigos que você marcou tomam dano. Né?
Uhum.
Então, ele tem umas habilidades bem legais com isso. Né? Eu até agora desbloqueei 4 desses icons. Pelo menu onde você seleciona os icons, eu imagino que eu vou desbloquear todos em algum momento do jogo. É, pô. Porque é meio que assim, eles ficam formando um círculo. Eu diria que eu tô, tipo, sei lá, tô metade desse círculo, ou 2/3 desse círculo, sei lá.
Uhum.
2/3 não, tipo, um pouco menos, mas... Enfim, menos da metade desse círculo. Então, uhum, eu imagino que eu, em algum momento, sei lá, eu deva desbloquear aí Shiva, Odin, Bahamut, sei lá, deve acontecer. E okay, eu tô curioso pra saber como que vai ser o estilo de gameplay com cada um deles, né?
Cara, eu tenho que jogar ele aqui, eu quero limpar o backlog antes.
Uhum.
E Final Fantasy é um jogo, quando eu gosto de jogar, quando eu vou pra jogar, eu tenho que, sabe, pra dedicar ele.
É, não, é.
É bem possível que ele vire o jogo do recesso de final de ano lá na empresa.
Pode ser.
Né, porque. Mas eu quero muito. Sabe o que é foda? Eu tô com uma vontade gigantesca de jogar Final Fantasy XIII.
Eu tô com muita vontade de rejogar ele pra tirar a prova de. O jogo é uma bosta mesmo? Ou eu não tava preparado pra ele na época? Ou me deixei levar pela opinião de todo mundo? E sei lá.
É como ele tá na retro do Xbox, né? Então.
Eu acho que eu tenho até ele comprado, na verdade. Cedo ou tarde eu vou acabar comprando.
Eu quero jogar ele e as continuações um dia ainda.
Mas assim, eu acho que eu falei bastante dele aqui, né? Tinha só mais uma anotação que eu tinha feito aqui. Um lance que mudou bem nele é o negócio de item, cara. Eu não lembro se eu comentei isso a primeira vez que eu falei dele. O lance de item dele, item de cura e tal, virou uma coisa mais parecida com Souls, um pouco. Você pode usar... Você tem 4 potions e 2 super potions que você pode usar.
Uhum.
E é isso. Tipo, você não pode acumular 99 potions no seu menu ali, no seu inventário, pra você usar à vontade. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que combina mais com o estilo de jogo que ele tá fazendo. O gameplay dele é um gameplay de hack and slash, né? Então, eu acho que se você der a possibilidade do cara ficar fazendo um farm ali e comprar 900 itens de cura, eu acho que perde demais o peso do combate. Mas eu acho que
porque ficou... Porque no RPG isso faz sentido, né? Porque aí já acaba sendo um tipo de jogo, combate até, sobre o gerenciamento de status.
Uhum.
Você tem que gerenciar se você tá com algum buff, debuff, e se curar na hora certa, que vai ser... Se curar não é simplesmente vou me curar, mas é você deixar de atacar para se curar e ter uma abertura para um ataque. Então, é uma estratégia diferente que parece que para esse jogo não faz tanto sentido.
Não. Tipo, porque você aperta, você não precisa parar para se curar. Você pode apertar o botão de se curar no meio de um ataque que ele se cure, foda-se.
Uhum.
Ele tomou a poção, foda-se. Ninguém tá ligando para isso. E assim, cara, ele tem um gameplay tão bom que eles confiaram 100% nesse gameplay, porque eles botaram até um modo arcade no jogo. Tem uns pilares ali que você ativa e você pode rejogar as fases em modo arcade, tipo Devil May Cry total, assim.
Diálogo, é só...
Você pode ver com diálogo, mas você pode desativar os diálogos pra fazer só a fase e sair batendo os inimigos.
Sei.
E a cada sessão ele te dá um rank, tipo Devil May Cry mesmo. Rank S, Rank A, Rank B. Eu até joguei ontem. Eu tava parando de jogar. Eu falei, eu nunca experimentei. Como eu vou falar desse jogo amanhã? pra experimentar esse modo arcade dele. E é bem isso mesmo, cara. Tipo, é um Devil May Cryzão ali. Eu joguei a primeira fase, uma das primeiras fases, né? Um dos primeiros cenários. E você vai com todo o seu equipamento. Então, tipo, ele dá uma balanceada no dano, mas você tem muito mais movimentos do que você tinha quando você fez aquela fase.
Uhum.
Então, cara, eu esmirilhei. Tipo, eu fiz a primeira sessão. Eu fiz um rank C, porque eu tava meio que entendendo um pouco ainda a dinâmica. Uhum. E depois, todas as outras sessões dessa primeira fase, eu fiz rank S, assim, tipo, na primeira vez.
Né?
Uhum. Mas é assim, eles estão muito confiantes com esse com o gameplay desse jogo. E é o que eu falei, cara. Eu achei ele não soa como um Final Fantasy. Ele soa um pouco mais como um misto de Final Fantasy com Devil May Cry, né, com character action. Ele não parece um character action puro. Tem algum DNAzinho ali, um pouco de RPG de Final Fantasy.
Uhum.
Mas ele é uma mistura tendendo bem mais pro character action do que pro RPG. E eu acho que é o gameplay mais divertido de qualquer Final Fantasy.
Ah, legal.
Na minha opinião.
Uhum. Parece que
a gente escuta
você.
Mas é isso. Falando em.
Vamos fazer o quadro da opinião dos outros. Aí a gente fala a opinião dos outros no meio do programa.
Podemos fazer. Qual a sua opinião?
A minha opinião? Não joguei.
Boa.
Eu sei.
Mas vamos falar do que você está assistindo? De novo?
Eu tava, porque eu acabei ontem o último episódio. Mas eu voltei a assistir o Curb Your Enthusiasm, ou Segurando, aqui no Brasil. Segura Onda, o nome?
Segura Onda.
Que eu falei que uma vez eu tava passando pela HBO, e aí tava passando Segura Onda, eu falei, mas que bosta é essa, esse bicho? Aí eu assisti o Predator. Puta que pariu, esse é o nome do Brasil. Parabéns.
Cara, é uma tradução.
Não é uma tradução ruim, mas aqui na hora, tipo, eu pensei que era qualquer outra coisa. É. Era uma aquelas comédias adolescentes, assim, sabe, algum filme. Tipo, adolescentes vão pra praia para franzar. Mas o que acontece, né? Eu não sei se eu falei aqui ou no Drinking Play dessa série, mas o que é Curb Your Enthusiasm, né? Que é uma série criada pelo Larry David após Seinfeld, alguns anos. Após o término de... Seinfeld acabou em 98, na verdade, né?
Uhum.
Então, foi bem pouco. É que, assim, ele saiu de Seinfeld nas duas últimas temporadas, né? Ele saiu na temporada 7. Foi a última temporada dele.
Ele saiu na 7? Não, na quarta?
Não, ele saiu acho que na 7. Acho que as duas últimas só foram feitas sem ele. Que aquele final da 7, ele falou que deveria ser o final da série na época. E tanto que ele ainda ia gravar, né? Porque ele fazia o chefe do George, né? Na série,
Sim.
Ele fazia o chefe não, né? Ele fazia a voz do chefe. Então ele ainda ia gravar, mas ele já não tava na série. Mas o que acontece, né? Cara, Curb Your Enthusiasm é uma série que eu realizei, assim, ela é muito velha. Ela tem mais de 20 anos já que ela tá ativa. Porque em 99 ele lançou um especial que era sobre, basicamente, é o piloto dessa série. Ele tem, tá, na Gabriel, um piloto de uma hora, mais ou menos. Que é sobre o Larry David está tentando criar uma série nova e ele quer que a série seja da HBO, porque na HBO ele pode falar fuck. E o que é Curb Your Enthusiasm? Curb Your Enthusiasm, na pegada de Seinfeld, né? Seinfeld é uma série, né, sobre um comediante, o Jerry Seinfeld, e é meio que uma série onde ele faz ele mesmo, né? Só que tudo em volta, né? É mais fictício, né? E é claro, né? Já sabia que o personagem do George Constanza, né? Que é talvez o personagem favorito de muita gente, ele é inspirado no Larry David, né? Muitas das ações dele são coisas que aconteceram na vida do Larry David. E o que acontece é a série que abriu entusiasmo é o Larry David sendo ele mesmo, então ela é na pegada de Seinfeld nessa parte, só que ela é mais, não vou dizer realista, porque as pessoas em volta dele ainda têm personagens fictícios. Mas ela é mais realmente pautada nele. Por quê? Na série ele é o Larry David, criador de Seinfeld, que é tão rico depois de Seinfeld que ele não precisa fazer nada. E eles pegam basicamente a ideia do que era o George Costanza, né? Que é o Larry David com outro nome e brincam com isso, né? Brincam sobre o que é o Larry David, né? Ele é uma versão exagerada dele mesmo dentro da série, né? E, cara, eu particularmente, assim, eu gosto mais da série do que Seinfeld. Eu acho a série genial como ela usa essa temática. Ao mesmo tempo que, tipo, ela não é um sitcom, então ela não é uma série, né, gravada com plateia e tudo mais. É, e assim, assistindo ela agora, né, o que acontece? Eu assisti ela até a temporada 8, que é uma temporada de 2011, e depois da temporada 8 ela entrou no hiato, ela ficou 6 anos parada. E ela voltou em 2017. E então, assim, eu vi até o hiato, parei, aí a série voltou e eu não acompanhei. É, aí acumulou umas 3 temporadas, né? Saiu a temporada 9 em 2017, a temporada 10 em 2020, né? Teve mais uma pequena pausa, a 11 em 2021, e agora já eles falaram que já está gravada a próxima temporada, que o produtor da série tweetou e depois apagou que, tipo, acabamos de gravar a última cena da última temporada. É, dá a crer que a próxima temporada eles vão acabar a série. E eu já entro um pouquinho nisso. Que eu acho que é uma decisão inteligente por parte deles, principalmente se eles forem para o rumo que eu estou achando que vai acontecer. É, qual é a pegada da série também? É, principalmente eu sinto isso mais nas primeiras temporadas, né? Uma coisa que chamou muita atenção nela é que o Larry David não escrevia diálogos. Ele escrevia um guia, mais ou menos, da cena e do que os personagens fariam, e os diálogos eram todos improvisados. Eu não sei o quanto isso se manteve, porque eu sinto que essas últimas temporadas tem muito diálogo que tem uma cara mais scriptada. Pode ser que não sejam, né, mas eles têm uma cara. Eu sinto, o que eu mais sinto de improviso nessas últimas temporadas são cenas dele com atores antigos da série ou quando aparecem amigos dele, né? Porque uma coisa que tem na série também é a participação. Ela tem muita participação especial. Muita, muita. O que é normal nos sitcoms, né? Por mais que eu tenha falado que essa série não é um sitcom, é normal nesse gênero de série de humor, né? Seinfeld, cada episódio basicamente tem algum ator lá conhecido. Só que eu acho que Curb Enthusiasm é muito interessante porque, assim, 70% das vezes esses atores fazendo eles mesmos, e é uns atores pouco óbvios, assim, uma galera bem pouco óbvia que aparece nessa série, assim, que você nem relaciona eles com comédia. E isso me faz pensar, tipo, é uma série que você não vê muita gente falando no Brasil. Eu queria muito saber o quão grande essa série é nos Estados Unidos, eu não sei o número de audiência e tudo mais, mas é uma série que eu sinto que tá na boca do povo, como é, sei lá, The Office, que mesmo mais de 10 anos depois que acabou, as pessoas referenciam The Office até hoje. Mas Curb Your Enthusiasm parece uma série extremamente cara, assim, muito cara. Tipo, principalmente comparadas com séries de comédia, porque ela é gravada em, tipo, é uma série onde tem um monte de gente rica vivendo a vida de gente rica. Então é eles gravando em campos de golfes gigantescos, em mansões, saca? Todo mundo é com carrão, porque, cara, eles são muito ricos. Sabe? É tipo o Larry David e os amigos atores dele, basicamente. Um dos personagens principais, que é o Jeff, ele é o empresário dele, que obviamente não é um empresário na vida real. Ele é feito pelo Jeff Garlin, que é um ator, um comediante bem famoso, que faz outras séries e tudo mais, né? Ele faz o empresário dele. Tipo, ela tem esse escopo, essa galera de apoio, né? Tem a Cherry Rhines, que faz a Cherry David, que é a esposa dele. Leve spoiler, né? Esposa barra ex-esposa dele, né? Porque uma coisa que ele trouxe da vida real dele é que ele se divorcia na série, e foi na metade, acho que é na sexta temporada. E foi um ponto de virada muito inteligente para a série, para ele sair da rotina e poder ir para outros rumos. E, né, tem, tipo, cara, tem uma personagem também que ganhou espaço, que é a esposa do Jeff, que é a Suzy. É, eu acho que essa atriz, ela roda a série, assim. Ela é muito, muito
Isso mais
engraçada.
para onde?
Não, ela foi desde o começo, só que a partir da sétima temporada, se não me engano, ela vira o cast principal. Ela é, tipo, recorrente nas primeiras temporadas, e a Suzy vira uma personagem, assim, que tá em todo episódio agora. E ela é muito engraçada, ao ponto dela ofuscar o Jeff, assim. O Jeff, ele virou o marido que tava em um casamento bosta com ela. E ela, tipo, foda-se, ela fala e ele abaixa a cabeça e ela ofusca ele, porque ela é muito engraçada. É, uma coisa legal da série também é que cada temporada tem um arco fechado específico sobre ela, né? Então, Tem uma temporada que o Larry tá abrindo um restaurante, tem uma temporada que ele tá querendo fazer um musical da Broadway, tem uma temporada que ele tá fazendo um revival de Seinfeld, acho que é uma das temporadas mais famosas, porque tem uns quatro episódios que é basicamente um revival de Seinfeld, tem todo o lance dele brigar com o Jason Alexander, que faz o George Costanza, e o George pediu demissão, ele falou, foda-se, eu vou fazer o George. Essa porra inspirada em mim mesmo. Aí, cara, é tão engraçado que é ele tentando imitar o Jason Alexander, imitando ele, cara. E tão esquisito, é tão bom. E a galera, caralho, fica, mano, eu não sei o que fazer. O cara fala, inspirado em você, você já você leu? Eu não sei também, eu mesmo, caralho. Eu acho que é tão better essa temporada. E, cara, essas três temporadas pós-hiato, elas são muito interessantes, porque, assim, a temporada 9, bizarramente, ela é a temporada mais mal avaliada da franquia. O que quer dizer que
Oh,
ela é
sério?
70... Mas ela é tipo 74% de aprovação ainda. Ela
Ok.
é alto, saca? Mas é que
Mas
acho que
deve ser por causa
todas.
da expectativa, né, ou não?
Pode ser. É porque todas as outras é acima de 90. Até as duas últimas são acima de 90. Mas eu não achei essa mais fraca. É que ela é esquisita. Porque o que acontece? Essa temporada, o Larry David, ele tá escrevendo uma peça de teatro. E a peça de teatro é inspirada numa história real de um cara, um comediante, qual é o nome dele? Caralho, não sei se é o nome do comediante. Mas é o Salman Rushdie. O que acontece é que esse comediante, nos anos 80, ele fez um. Eu não sei se ele estava querendo escrever uma peça ou se ele fez uma aparição no Jimmy Kimmel. Não sei se era falando da peça ou se era só um esquete de comédia dele zoando um cara foda assim do Irã, tá ligado? O Fatwa, alguma coisa assim, que é o termo dele. E o que acontece é que esse cara ele foi ameaçado de morte assim pelo Irã.
Caralho.
Né? E aí o que acontece é que o Larry David, ele tá fazendo uma peça de teatro sobre isso, ele aparece no programa de televisão para falar sobre isso, e aí ele usa, sendo lá, termos completamente errados e pouca sensibilidade para isso, e o Irã começa a ameaçar ele de morte. E é uma temporada muito diferente, porque o Larry David, tipo, se escondendo, andando de peruca pelos lugares, porque a galera do Irã ameaçou ele de morte, sabe? A temporada, normalmente, essas histórias, elas são, tipo, elas pegam muito os primeiros episódios da temporada, aí ela dá uma amenizada, ela só começa a ficar com umas coisinhas mais pontuais no decorrer da temporada, e os dois últimos episódios acabam sendo pra resolver essas coisas, saca? E é muito bom, porque ele começa a tentar resolver isso, e aí ele começa a... Não, beleza, eu vou refazer esse musical e tudo mais. Ele ainda tá tentando produzir ele. E o que acontece é que no meio da temporada ele começa a produzir esse musical, só que aí eles contratam para ser o ator principal, que é o que dispara e consegue investimento e tudo mais. E acho que, se não me engano, o Fatwa, ele fala, ó, eu só deixo você fazer essa peça se for esse cara. O Lin-Manuel Miranda. Isso em 2017 era o quê? O auge de Hamilton, provavelmente? E tem
Nem
cena
fala.
de Hamilton no meio da parada, saca? E aí o Lin-Manuel Miranda entra na série para fazer o protagonista, só que ele quer reescrever tudo. E o Larry David, assim, uma coisa que você vê ali na série, que é basicamente idoso, ficando puto com coisas mundanas e não, sabe? O lance desse personagem é que ele não consegue ver nada que desagrada ele e não fazer um comentário. Vem das coisas mais mundanas possíveis, né? Então é ele e o Lin-Manuel Miranda, tipo, brigando sério sobre como levar essa série pra frente, cara. E é tipo, porra, mano, é. Saca? Realmente, o Lin-Manuel Miranda, talvez no auge de Hamilton, saca? Ele entra na série pra fazer vários episódios e carregar esse tema. Cara, a décima temporada, eu acho que é muito boa, ela veio no auge do Me Too, né? 2020. E ele fez uma temporada que comenta um pouco sobre isso, porque tem dois pontos. Primeiro, ele começa a ser acusado de ser um predador, mas por quê? No começo da temporada ele tá numa festa, e aí tem uma menina, uma garçonete, e ela tá tipo servindo, sei lá, uns bolinhos, croquete, e ele quer muito croquete, e ele fica, e ela nunca passa por ele, e ele fica tipo olhando ela de longe, e ela começa a achar um super freak, e ele tipo só quer croquete. E aí uma hora ele segue ela lá na cozinha, porque a hora dele faz coisas completamente escrotas, e ela fala, mano, sai daqui, Você não pode entrar aqui, eu tô vendo você melhor. Ele, eu não tô olhando você, eu só quero o bolinho. Ela vai sair, ele vai pegar o bolinho, ele pega no peito dela. E aí ele começa a ser processado. E ele, eu só queria o bolinho, tá ligado? E qual é o outro lance que essa temporada fez, eu não tinha realizado ainda? O amigo dele, você lembra do Jeff? O Sim. ator que faz... Ele é a cara do Harvey Weinstein. E ele tá com uma barba muito bossa nessa temporada, tá ligado? E aí, tipo, a galera ali, tipo, ele chega nesse tempo e caralho, eu não tô entendendo nada, eu ando na rua, as pessoas cortam em mim. Todo mundo acha que ele é o Harvey Weinstein. E aí, no meio disso tudo, era o David andando com esse cara, você assim, olha com quem ele anda, tá ligado? Ele, caralho! Então os negócios começam a escalar de uma forma, mano. É muito louco. E ao mesmo tempo, tem uma outra história que vai desenrolando a partir daí, que é, ele vai numa cafeteria e o cara da cafeteria atende ele muito mal, o café tá gelado, ele quer um bolinho que eu não lembro o nome, ele fala, ele come e fala, mano, isso aqui é um waffle, o bolinho é seco e duro, esse daqui não é. E ele briga com o cara, ele é maltratado, e aí ele decide abrir uma cafeteria, ele compra o negócio do lado do cara pra fazer uma cafeteria de vingança, ele fala. E todo o lance dele é que ele quer fazer uma cafeteria pra fechar do cara, então ele faz garrar, ele contrata um engenheiro que é um alemão que tem um cachorro chamado Adolf, e ele vira e fala, por que seu cachorro chama Adolf? Pelo amor de Deus, ele é o nome do meu avô. Aí ele manda alguma coisa ali, caralho, se meu avô chamasse ele, que lá eu não ia botar o nome do meu cachorro por isso, eu ia esconder, tá ligado? O cachorro começa a latir pra ele, ele ajudou, mano. Sabe que ele tá sozinho com o cachorro fica muito puto com ele. E aí ele mora, faz raio pro cachorro e o cachorro para de latir. E aí o cachorro fala, caralho, o cachorro queria me matar, ele só parou quando fez raio. Ele falou, por que você fez raio? Ele falou, por que deu certo? É muito bom, e aí ele faz tudo isso, cara, pra fechar a cafeteria do cara, mano, e começa a aparecer, eventualmente você começa a ver, começa a aparecer, vira uma onda em Hollywood dos caras fazendo aí, começa a aparecer, tipo, o Jonah Hill, o... qual é o nome do... o Champagne, tá ligado? Todos eles abrindo lojas pra se vingarem de pessoas que trataram eles mal em outras lojas. Cara, é uma loucura que essa série começa a escalar nos episódios deles.
É, eu parei na terceira temporada, assim, eu retomei, na verdade, há pouco tempo atrás a terceira temporada, assisti uns quatro episódios, e só que daí eu falei, putz, cara, eu tô tão perto de terminar... The Office. Eu vou terminar o The Office então... e daí depois eu volto pra ela e assisto sem culpa. Porque eu tô no penúltimo episódio da penúltima temporada do The Office. Tô no penúltimo episódio da oitava. Então eu vou assistir até terminar a oitava, a nona, e daí eu posso engrenar o Carbeiro, tá dizendo.
Não, cara, eu confesso que eu fiquei com muita vontade de ter começado ela do começo antes de ver essas últimas, porque tem muita coisa que eu esqueci, tem coisa do que eu vi há 8 anos atrás. Só que eu, putz, cara, tem tanta série pra ver, né? Mas talvez um dia, assim, eu reveja ela de cabo a rabo, porque é uma série muito boa, cara. Cara, tem umas tiradas tão boas, cara. O lance é que o Larry David, ele é muito sem noção e ele é muito foda-se, sabe? Ele é o cara que entende porque as pessoas se ofendem. Porque ele tem que comentar tudo e fazer coisas e ele não liga. Cara, é muito louco como ele escreveu uma série sobre ele mesmo, onde ele é a pessoa mais odiável do mundo. Cara, tem um episódio que ele tipo, tem um maluco que quer muito sair pra almoçar com ele, porque o cara quer começar uma série de TV nova e quer a opinião dele, quer que ele dê uma consultoria. E o cara é muito chato e ele não quer sair com esse maluco. Saca? Aí ele, tipo, toda hora fica dando bolo no cara até que ele tem que aceitar sair pra almoçar com o cara. E aí ele realiza que, né, que isso daí, né, tá todas as polêmicas do Trump. Ele realiza que se ele usar por motivos diversos, se ele usar um chapéu Make America Great Again, as pessoas começam a evitar ele. Então ele chega no restaurante antes do cara e fica com um chapéuzinho, Make America Great Again. E aí quando o cara vê ele, o cara desiste e vai embora. E aí sempre que ele chega num lugar e, tipo, ele tá numa mesa, aí tá, tipo, duas cadeiras livres, ele quer sentar sozinho. Aí chega uma pessoa, pode sentar com você? Opa, beleza, não tira o boné e coloca, e a pessoa sai. Aí uma hora ele tá, tipo, no trânsito... E, tipo, ele quase derruba um motoqueiro Super White Supremacy, tá ligado? Aí ele fica, puta merda, que caralho, e o cara começa a xingar ele. Aí ele bota um bebezinho, o cara vira e fala, pô, vai com cuidado, tá? Mal bem. Então, tipo, e as pessoas começam a me dizer, cara, por que você tá usando essa merda, saca? Eu falo, não, é ótimo, eu falo, é de todo mundo, ninguém me enche o saco quando eu tô com isso. Então, tipo, cara, é uma temática muito foda. E eu acho que é uma série que é legal como ela vai mudando, né? Por causa, eu falei, é o lance dele se divorciar. E começam a entrar novos personagens, né? Cara, um dos melhores personagens que entram na série, acho que ele entra na sétima, na sexta temporada, é um ator que ele chama o D.B. Smooth. Ele faz o Leon Black. E, cara, basicamente teve um terremoto lá, o Katrina lá, terremoto não, o furacão.
Uhum.
E ele e a família dele, por algum motivo, vão morar na casa do Larry Page, tá ligado? E esse cara, ele é muito bom, esse comediante. Ele é muito bom. Ele, pra quem assiste a série da Harley Quinn, ele dublou o Frank the Planet, a planta. É, cara, esse maluco, ele é muito bom. O que acontece é que a família dele eventualmente vai embora, mas ele fica assim, ele, ah, foda-se, ele fica morando com o Larry, ele tá até hoje lá na casa dele. E a dinâmica dele com o Larry é muito bom, porque ele é um cara bem mais novo que ele, né? E eu acho que ele é muito uma resposta, tipo, a uma crítica de Seinfeld também, que é, cara, ele não tem negro em Seinfeld, sabe? Uhum. É uma crítica bem pesada e que, com razão, né? Eles já se retrataram uhum. contra isso e tudo mais, né? E o Curb Your Enthusiasm tem um elenco mais diversificado, mas ele ir morar com o Larry, ele traz uma dinâmica tão diferente, principalmente por causa dos textos de improviso, e do fato desse maluco ser muito bom, cara, que ele traz algumas coisas que eu acho que o Larry David nunca escreveria, saca? Porque ele tá completamente fora da zona de conforto dele. E, cara, a dinâmica dos dois é maravilhoso. E o lance dele é que ele é um cara meio Brian Wilson, né? Então, o tempo todo ele tem alguma ideia mundana que o Larry David vira e começa a investir nisso. Tipo, tem uma hora que o Larry David contrata um maluco pra consertar o telhado dele. E o cara tá demorando pra caralho, e o cara começa a enrolar. Ele fala, caralho, eu só quero que troque a telha. E o cara fala, resolve. Ele fala, porra, isso não... E aí, tipo, tem o lance da Sherry, a esposa dele, tá com o carro no mecânico. E ele fala, resolve. Ele vira, tipo, o mecânico cobra, sei lá, $5,000 dela pra trocar o freio. E que o cara fala, ah, você tem que trocar o carro inteiro, sei lá, e chega ele lá e só fala, não. Pô, $5,000, resolve por 200 pontos, tá ligado? Aí ele decide, ele, caralho, mano, isso é genial. Você pode virar cara, não é sugar daddy que eles falam, mas é tipo daddy de aluguel, assim, eu não lembro qual é o termo que ele usa. Então eles abrem uma empresa onde pessoas que não sabem lidar com prestadores de serviço contratam ele pra ele lá conseguir negociar as coisas por preços mais baixos, saca? É, tipo, direto eles estão tendo essas coisas. Tipo, a última temporada tem todo um lance dele tá com uma viagem pro Japão, ele é um sonho dele ir pro Japão, contrada ele e a namorada dele, tipo um nome muito específico, tipo Mary Fidelson, alguma coisa assim. Mas acontecem umas coisas e eles se separam, e ele tá com duas passagens compradas no nome deles e não tem como ele ter um refund dessa passagem. Então, o lance dessa temporada da parte do Leon é que ele precisa de outra namorada com o mesmo nome pra fazer essa viagem. É um nome muito específico. E no decorrer da série ele vai achando várias e sempre dá alguma merda e eles terminam. E ele vai chegando a data, ele vai ficando desesperado, cara. E por que eu falei que talvez faça sentido a próxima temporada ser a última? Né? Porque o lance dessa temporada atual, dessa última temporada, é que, tipo, primeiro episódio tem um cara que vai assaltar a casa do Larry, só que o cara cai na piscina e morre afogado. E a temporada é sobre, tipo, primeiro o Larry lida com isso, e existe uma lei, não, onde ele mora, não sei se é Los Angeles, não lembro, que você tem que ter cerca na piscina, e ele não tinha. Então ele quebrou a lei. Só que acontece, ao mesmo tempo ele tá produzindo uma nova série, que chama Little Larry. É uma série baseada na infância dele. E ele tá produzindo essa série. E acontece que o irmão do cara que morreu na piscina dele, né, chama ele e tal, começa a ameaçar ele, chama ele e fala, então, ó, tem uma filha lá que sonha em ser atriz, bota ela na sua série. E a gente esquece isso, eu não preciso, né, porque você não sabe o que ele dá, não sabe quanto dinheiro você vai gastar pra resolver isso, talvez você seja preso, né, e tudo mais. E a série, é, tipo, essa temporada é sobre ele querer levar essa série pra frente, ao mesmo tempo que essa menina tá no elenco, e ela é a pior atriz do mundo. Ela é muito ruim. Tipo, a atriz normal, ela é ótima, porque ela interpreta alguém atuando muito mal de uma forma inacreditável. É inacreditável. Tipo, sempre que você vê alguém forçando a atuar mal, eu nunca vi algo nesse nível, assim. É um negócio que você quer bater nela, assim, tão agressivamente ruim que é. E no decorrer dessa temporada, o Larry David começa a namorar uma mulher que é uma... Ai, qual é o nome? Ela é tipo uma política, porque o lance dele é: eu tenho que namorar essa mulher para fazer ela revogar essa lei da cerca. Né? E assim, tem um lance um pouquinho não, completamente machista nessa série, que o Larry deve ter 80 anos, né? Tem quase 80 anos. Ele namora umas meninas mais novas, assim, né? Não tão mais novas, umas meninas de 40, 50 anos.
É, e metade
Sim.
da idade dele.
É, e o lance é que pra ele é um desespero ter que namorar essa mulher, sendo que essa mulher parece que é a idade dele, assim, saca? Só que eles tratam ela como uma velhinha e tal, e eu, tipo, você é um velhinho, Larry David, saca? Você consegue realizar isso, né? Essa é a parte meio. Mas, enfim. E ele quer revogar isso pra conseguir demitir a menina e levar a série dele pra frente. Porque eu acho que faz sentido a próxima temporada ser útil. Primeiro, porque eu descobri isso depois que eu vi a série. Isso aqui não é spoiler porque não aconteceu, mas eles filmaram o Larry David morrendo nessa temporada. O último episódio ele ia morrer, ia ser o final da série. E isso não acontece. E eu consigo imaginar exatamente em que cena ele teria morrido. Mas eles desistiram disso. E essa é toda temporada tem o. Tudo que começa nela tem um final. Essa é a única temporada que algumas coisas ficam em aberto, a única da série. E agora o cara falou que a próxima é a última. Não sei porque na minha cabeça, assim, eu bolei a fanfic de que a próxima temporada vai ser um start para a nova série do Larry, onde ele não vai mais atuar. Ele só vai ser essa série Little Larry, que ele vai fechar basicamente uma trilogia de séries dele, que pode continuar sem ele atuar, porque ele tá muito velho. E eu não sei se isso rolou. Tipo, tem um ator muito bom que fazia essa. Que é o entusiasmo, o. Qual era? O Bobby. Como era? Bobby Einstein, alguma coisa assim. Ele fazia o Funkhauser, que era um amigo dele. E o ator morreu, né? Em 2020, mais ou menos. Então ele não tá nas duas últimas temporadas. Né? E é até legal porque tipo, eles não falam na série que ele morreu, eles falam, ah, ele foi pra China. E até que eles botam o Vince Vaughn, né, pra fazer um primo dele, botar na série um personagem completamente diferente, ele tá muito bem na série. Mas às vezes eu olho, tipo, putz, era só ele estar realizando, tipo, ele não vai poder fazer essa série pra sempre, sabe? Essa é a série com a maior concentração de idosos que eu acho que existe, saca? Porque é ele e muitos brothers dele que é tudo uma galera de 70 anos. Saca, tem aquele cara que nas primeiras temporadas eu falava que ele era o Evil Seinfeld. Qual é o nome do ator, caralho? Ah, o cara parece o Seinfeld no mal.
Eu acho
Não
que eu
sei se
sei de quem
não.
que está falando, mas eu não sei o nome dele.
É um cara que fazia uma série com a Jamie Lee Curtis. Mas eu esqueci o nome dele. Mas é o Richard Lewis. Também, saca? Tipo, também que o Richard Gere está aparecendo bem pouco até na série, mas ele é um cara. Agora ele tá bem velho, ele não parece mais Evil Seinfeld. Mas enfim, tipo, a galera é muito velha, cara. E por mais que às vezes eu sinta que Curb Your Enthusiasm é a desculpa perfeita pro Larry David, sempre que ele tem uma ideia de uma série nova, ele conseguir encaixar nela, porque ele acabou fazendo uma temporada sobre a ideia que ele teve, e não precisa executar essa ideia, eu sinto que, tipo, talvez é, né? Eu entendo se ela acabar na próxima temporada. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma série que não precisa de um fim, necessariamente, porque cada temporada é meio fechada, mas eu sinto que todo esse gancho da Little Larry pode resultar em alguma coisa, e eu ia achar muito legal se resultasse, assim,
Uma série real.
uma ótima série, assim, talvez curtinha, brincando com isso. Eu acho que essa é uma parada legal. Né? E é uma coisa muito legal também, que essa temporada é muito sobre ele achar um autor pra fazer o Little Larry, e tem um episódio que o Seth Rogen tá para fazer. E cara, esse é um diálogo que é claramente improvisado, porque o Seth Rogen é muito bom de improviso também, né? E cara, eles conversando e tal, e o David, tipo, todo mundo nesse episódio é que ele volta de viagem e aí ele contrata uma empresa de limousine, e a empresa de limousine as pessoas levam sua mala, só que eles mandam uma mulher de tipo 1,40 m para receber ele, e o Larry David fica muito sem graça, porque ele tá com muita mala e ele não quer deixar ela carregar. Porque ele fala, mano, pega mal pra mim. E aí ele carrega e, tipo, dá merda na empresa, né? E, tipo, não, ela tem que carregar, sei lá o que lá. E eventualmente chamam de novo quando ele tá indo pro escritório e ela aparece de novo, ele, caralho. Aí ele deixa ela carregar. E conforme ele vai andando, todo mundo olhando pra ele com cara de, pô, não acredito, você tá deixando essa senhorinha carregar suas malas, saca? E aí, outro modo que ele começa a falar com o Seth Rogen, ele começa, cara, é que. É foda, eu não quero falar que tem trabalho ser melhor para homem e melhor para mulher, sabe o que é? E o Seth Rogen vai falando, cara, para de falar, para de só para de falar, mano. Por que você tá me contando isso? Eu não te conheço tão bem, você não consegue guardar as coisas para você. Por que você lança todos os negócios que você pensa a série inteira? Ele, mano, foda-se, para de falar, para de tocar nesse assunto. Guarda para você algumas coisas, você não precisa falar tudo que você pensa. E porque, e esse é o lance meio que, né, o Larry David é de stand-up. E Seinfeld é muito sobre isso, né? Basicamente, cada episódio é sobre algo que daria um tema no stand-up, e o um episódio é sobre isso. Eu sinto que o Curb Enthusiasm, ele começa a picotar esse tipo de coisa muito nos seus episódios. Então, é coisas do tipo. Coisas que no Seinfeld virariam um episódio, aqui é quase uma sketch, assim. Então, é. Putz, você tem. Sabe, tem uns cortezinhos muito rápidos que eu acho tão engraçado. Tipo, tem uma hora que ele tá, tipo, num consultório. Eu acho que até nos episódios que ele tá se consultando com o Bryan Cranston, que é o psicólogo dele. E aí, tipo, ele fala com a secretária, e ele vai sentar, e tá ligado aquelas cadeiras de três lugares? Aí ele vira, só tem uma mulher sentada no do meio. Ele vira e fala, pô, sério que você tá no do meio? Assim, aí ele senta em outro lugar, assim. Então, tipo, é muito uma virgulazinha que, tipo, você veria o Seinfeld fazendo um stand-up falando, por que você só senta no meio se tem três lugares, que é a mesma ponta, é óbvio. Saca? Então tem muitas dessas virgulazinhas no decorrer dos episódios que eu acho geniais, assim. Cara, assim, putz, cara, é uma série que dá pra falar de tanta coisa dela, mas vejam essa série. Ela é. Se eu pudesse fazer uma. Pudesse, não, posso fazer, ninguém pode me pedir disso. Definir minha trinca de comédias favoritas, acho que você com certeza seria The Office, Curb Your Enthusiasm e Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Eu acho que são três séries maravilhosas, muito diferentes. E assim, acho que não tem. Curb Your Enthusiasm, acho que não tem nada parecido assim na TV, saca? Nem Seinfeld é. Porque ela é uma série muito errada, cara. Ela tem uns comentários assim que eu acho que o Larry David consegue passar porque ele é comediante e velho. Mas tem umas coisas que você olha e fala, mano, isso tá errado, só que as séries não falam. E assim, em defesa, eu acho que ele sempre, ao mesmo tempo, se coloca como errado nesses comentários. Ele nunca é tido como um heróizinho da parada.
Não, ele é claramente o babaca.
E ele deixa o outro lado aparecer. Né, tipo, tem todo o lance do Funkhauser ter um filho, né, trans. E durante várias temporadas tá rolando a transição do filho dele. E ele não aparece. E aí, quando ele aparece finalmente, é um ator trans, realmente. Então tem todo um diálogo sobre isso. Então, e todo o lance é sobre o Larry ficar impressionado porque ele encontra ele no vestiário do clube deles. Ele fica, caralho, mas você se deu um tênis enorme, hein? Caralho! E tipo, isso acaba virando parte narrativa. Mas eu acho que por ser um ator realmente lá e tá dentro do script, ser improvisado e o ator quer trucar as coisas que ele fala, eu acho que acaba funcionando porque, tipo, seria muito escroto se não fosse um ator trans, saca?
Nothing.
Então tem várias coisas do tipo assim na série. Eu sinto que ele dá voz para o outro lado quando ele vai comentar de coisas do outro lado, mas no geral é quase tudo voltado para ele mesmo. Mas, gente, que série maravilhosa, cara. Que série maravilhosa.
São oito temporadas? São quantas?
Tá com 11 e a
11.
próxima aparentemente vai ser a última. Mas, cara, é uma série
Os
que.
episódios são curtinhos, né? Uns 20 e poucos minutos? Não.
Uns 30 e pouco, uns 30 e pouco. Alguns, bem poucos, chegam a uns 50, mas são. Sabe, é mais de um season finale, alguma coisa assim. Mas, caralho, como é uma série. Eu já tô triste de que hoje à noite não vai ter nada pra ver dela. Provavelmente eu vou rever Seinfeld. Ah, só uma coisa, quando você for ver, quando chegar, acho que na temporada 9. É, presta muita atenção de como o Funhauser fala do sobrinho dele. The Light of My Life. É muito bom, cara. Esse ator é muito bom, ele faz muita falta na série. Mas a forma como ele fala do sobrinho dele e o arco do sobrinho dele, que eu não vou spoilar, é uma parada muito errada e fenomenal, assim.
Eu possivelmente vou assistir essa série muito devagar. Eu vou ver a nona temporada lá para 2026, possivelmente. Mas
Eu entendo.
eu devo botar no meu, no, na minha agenda de séries aí.
Cara, maravilhosa, maravilhosa. Mas você que gosta de Seinfeld, eu sinto que é um próximo. É legal porque não é ele fazendo Seinfeld 2. É ele evoluindo a ideia de Seinfeld numa série que tem um formato completamente diferente de Seinfeld. Então eu acho que é um negócio que eu respeito muito.
Eu ainda prefiro o Seinfeld, mas eu gosto de Curb Your Enthusiasm.
Não, eu entendo completamente. Eu provavelmente vou rever Seinfeld, faz muito tempo que eu quero rever, e como Seinfeld eu vi há mais de 10 anos,
É,
é, foi tão fresco.
eu revi Seinfeld faz pouco tempo, né? Terminei Seinfeld, acho que no começo desse ano que eu terminei de rever ela inteira. E eu acho que ela se sustenta, assim, bem. Mas eu gosto mais desse lance de ter personagens, de ter diálogos bem construídos. Acho que o timing de comédia dele é uma parte muito importante para mim, porque os diálogos do Curb Your Enthusiasm são todos improvisados, né?
Então, eu sinto que isso foi diminuindo um pouco. Eu sinto que eles foram guiando um pouco mais.
Mas ainda, alguns diálogos que eu sinto que podem ser scriptados, eles ainda são scriptados para parecer natural.
Pode ser.
Eu ainda gosto mais de um diálogo bem polido, bem milimetricamente conduzido, sabe? Tipo, essa pessoa falar isso, essa frase é desse tamanho, tal, eu acho que tem uma questão ali. Mas eu gosto do que Curb Your Enthusiasm faz, né?
Eu não sei se eu tenho uma preferência. Eu acho que eu concordo com você, mas eu acho que Curb Your Enthusiasm faz o outro lado tão bem. E é claro que é tudo bem editado, né? Com certeza não é as coisas em take e tudo mais. Então, eu acho que, no caso de Curb Your Enthusiasm, eu acho que eu gosto do que ele faz e eu acho que funciona muito bem pela proposta da série, porque a proposta da série é muito também sobre amigos pessoais dele e como eles se sacaneiam de verdade, como eles tocam em assuntos que saca. Tipo, tem um episódio que o Richard Lewis lá que eu falei, ele é alcoólatra, ele é, sei lá, o cara não bebe há 20 anos e tudo mais. E tem um episódio que eles estão brigando pra caramba, você vê que eles começam a puxar coisas pessoais dele. E eu lá e mando alguma coisa, tipo, ah, vai lá se esconder atrás do Luiz. E o Richard Lewis vai pra ele e fala, calma, não. É, sabe? Então, assim, é um negócio muito. Você consegue ver quem são as pessoas que são amigos pessoais do Larry David e como funciona direito as cenas com eles para cenas com personagens criados específicos para cada episódio. Saca? Mas eu não sei, eu acho que funciona. Mas eu acho que se não fosse um cara tão genial quanto o Larry David fazendo isso, seria um desastre. Seria um
Sim.
para ser nossa da vida.
É, não, tipo, é uma fórmula difícil de acertar, com certeza.
É, então sim. Eu fico imaginando. Seinfeld deve ser muito grande. Ainda é muito grande lá fora, né? Mesmo com o estilo de humor tendo mudado no decorrer dos anos. Porque, assim, pro Larry David ter o cacife de conseguir segurar essa série por 20 anos e estar tá ativo até hoje, conseguir parar por 6 anos, entrar na HBO e falar: então, agora eu quero fazer uma nova temporada, tive uma ideia. E os caras falaram: faz. E, novamente, essa série não parece ser nada barata. Saca? Ela parece ser uma série caríssima, assim, muito mais cara que The Office, por exemplo. E quando eles vão botar uma participação especial, tem tipo, sei lá, um episódio que tá o Martin Scorsese dirigindo o Larry David numa série. É tipo, caralho, mano, vocês botaram o Scorsese aí. Pelo amor de Deus, saca? É tanta gente gigantesca que topa entrar nessa série, provavelmente porque o nome do Larry David ainda é gigante lá fora, ao ponto de ele conseguir fazer isso mesmo numa série que não parece ser tão comentada hoje em dia quanto são outras séries de comédia. Eu acho um negócio muito impressionante e muito. Eu não vejo isso se repetindo no futuro, sabe? Eu acho que é uma série preciosa nesse sentido. Assim, eu não consigo ver outro comediante fazendo uma série desse jeito, com esse orçamento, com esse tipo de elenco, sabe? E conseguir segurar por tanto tempo. Eu acho que é um negócio muito único para a TV. Então, vejam essa série desde o começo, ela é genial. Um dia eu vou rever ela do começo, porque tem muita coisa que eu esqueci, né? Tanto que o meu review hoje foi muito mais sobre as 3 últimas temporadas, porque eu esqueci muita coisa que eu vi há 8 anos atrás. Normal. Mas que série maravilhosa, assim, gente. Que série maravilhosa.
É isso, vejam Curb Your Enthusiasm. A
Eu falei
gente
pra caralho dela, achei que acabava de ser podcast, desculpa.
chegou aí a quase a 2 horas de podcast. Então, queria agradecer quem acompanha a gente aqui ao vivo. Semana que vem, Rádio Sete Pele sobre.
Invocação do mal.
Invocação, eu ia falar atividade paranormal.
Não.
Invocação do
que
mal.
pode entrar na lista, hein?
Poderia. Invocação do mal no Rádio Sete Peles, aqui no Twitch, para quem tá assistindo a gente aqui ao vivo, ou lá no feed do Rádio Sete Peles. Aliás, pedindo, fazendo uma mendicância aqui pra galera. Se você escuta a gente no Spotify, eu abri o Spotify e fiquei a gente.
Ótimo.
Mas se você escuta a gente no Spotify, abre o Spotify no aplicativo, do celular e deixa uma avaliaçãozinha lá pra gente.
Por favor,
É uma
ajuda,
coisinha que
ajuda pra caramba.
ajuda a divulgar, ajuda a aumentar a nossa projeção. Não custa nada, é rapidinho. Daí você chega lá, dá uma avaliaçãozinha de 5 estrelas e faz a gente feliz. E daí você pode fazer, se você estiver fazendo isso, pode fazer isso com o Rádio Sete Pérez também.
Sim. Um ladinho meu que quer completar com principalmente o Rod Sete Peles, porque é uma ideia que eu quero muito. Eu queria muito que esse projetinho crescesse um pouquinho.
Ele podia
Ele ainda
crescer.
tá bem pequeno e é talvez a coisa que eu mais gosto de fazer hoje em dia. Só, então, se puderem dar essa força, não for ocupar muito do seu dia.
Rapidinho, eu descobri na segunda-feira que eu nunca tinha avaliado o nosso podcast. Aí eu abri o aplicativo aqui do Spotify, fiz uma avaliaçãozinha lá de 5 estrelas e boa. Ajuda nós aí.
Ajuda, por favor.
É isso então, galera. A gente fica por aqui. Até semana que vem.
Beijinhos.